Agradeço ao professor Lúcio pelo convite já no segundo ano de jornada de estudos para falar hoje o tema sobre epistemologia. Minha formação acadêmica, sou sacerdote, formado no seminário de Cajazeiras, na Paraíba, e depois, há 12 anos, fui para o Rio Grande do Sul, onde lá eu fiz minha formação teológica. Então, graduado em filosofia e graduado em teologia. Teologia pela PUC de Porto Alegre. Lá eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em teologia, cuja dissertação de mestrado depois recebi um convite para publicar. Então, está aqui a publicação. Esse livro retrata eu faço um diálogo entre cristologia e antropologia teológica. Fala um pouco sobre a natureza de Cristo e a natureza humana. E faço um diálogo, tento fazer um diálogo com uma grande pergunta referencial. Se a natureza de Cristo pode ser referência ou protótipo para a natureza humana? E aí eu coloco algumas questões, não somente a níveis antropológicas, quais são os problemas que isso acarreta, mas também a nível religioso. A grande linha do livro é a ética. Então essa é a minha primeira publicação individual. Eu trouxe alguns livros, a Helena tem aí, se alguém tiver interesse no livro. Se trata da cultura do pós-humano. Em que ponto o cristianismo ou a fé em Cristo pode ser referência para a humanidade do futuro. Depois disso, tive a oportunidade de fazer o doutorado em filosofia, já em outra área. Então, em filosofia, o meu doutorado é em epistemologia, em filosofia analítica. O doutorado também concluído, já defendi a minha tese, na PUC, também em Porto Alegre. E lá, o meu tema de tese é sobre epistemologia do testemunho. Então, no decorrer, farei algumas alusões a esse tema, que é um tema muito atual, muito contemporâneo da epistemologia. Então, não considero uma área muito, muito fácil, né? Metafísica e teoria do conhecimento, mas hoje em dia a epistemologia tem sido dentro da teoria do conhecimento, uma das áreas de maior abordagem. Nessa área também tem um segundo livro, que é O que Nós Conhecemos, Nós Coletivo. Então, nós vem com as três letras maiúsculas. Esse foi publicado pela PUC, lá da universidade, lá em Porto Alegre. Também está disponível online, quem quiser baixar, pode baixar. A segunda publicação trata sobre se é possível dizermos que existe conhecimento coletivo. Se dois agentes podem transmitir ou conhecer juntos. Até que então, porque a epistemologia tradicional trata sempre de conhecimento pelo agente individual. E agora, vocês viram aí a terceira obra, a obra coletiva, né, com os colegas, os 11 colegas, e juntos nós publicamos então essa terceira obra. Bem, agradeço a todos e quero dizer que eu sou uma cria da professora Marisa Mineral, que foi aluno dela. Professores de aprendizagem, da Marisa, Lúcio e o Lúcio. Então, os três professores em pouco tempo. Ok? Fui convidado então para tratar sobre essa obra. É uma das obras dos chamados Diálogos de Platão. Esse é mais um diálogo, uma obra de Platão, muito embora quem é o personagem principal, a gente vai ver lá, é Sócrates. Parece até que às vezes mas quem está falando, é Sócrates ou é Platão? Bem, nós sabemos que pouco nós temos de Sócrates, por ele mesmo. A obra é escrita por ele mesmo, as obras de Sócrates se perderam, se é que foram escritas. E dois alunos seus, entre eles Platão, é quem mais escreve sobre Sócrates. Platão, geralmente, quando escreve suas obras, ele, na grande maioria, dá como título um personagem da obra. Então, a gente vai ver que um personagem nessa obra é Tieteto. Então, por isso que aqui recebe o nome de Tieteto. Aqui está a obra. Eu escolhi essa obra por conta da tradução simultânea no próprio grego. Então, foi um projeto da Universidade de Coimbra, então em português e em grego, se alguém quiser. Vamos lá. Agradeço a Michele pela ajuda. Bem, só a título de... Tem aí mais ou menos o que a gente já conhece, do que seja, né, a Escola de Atenas, a Academia de Platão, é uma obra de Rafael, italiano renascentista. E nós temos aqui, então, o nosso personagem principal nessa pintura. Ali está Sócrates. E nós temos os dois personagens principais, né, Aristóteles e Platão. Aristóteles segurando a obra Ética a Nicômaco. E aí do lado, Platão. E aqui nós temos todos os outros personagens, então... Também aqui embaixo tem a explicação de todos. Sócrates está aqui conversando com Esquines. Bem, passando para vocês qual é a explicação ou como é que a gente vai... Como é que a gente... São parecidos, né? Pelo menos a barba, né? Vamos lá. Eu preparei... A minha proposta é o seguinte. A gente vai fazer, então, a nossa conversa em três partes. Na primeira parte, nós vamos fazer uma contextualização da obra platônica, da obra que nós estamos estudando, Tieteto. Em que contexto cultural ou em que época está inserida a obra Tieteto? Depois, na segunda parte, nós vamos ver um esboço geral do que tem de mais contemporâneo, de mais atual em epistemologia, quando a gente trata o que é epistemologia. Então, até o nome já tem mudado, né? Muitos centros universitários não chamam mais de teoria do conhecimento, e aí já recebe o nome de epistemologia. Então, o que é que nós temos em pesquisa atual em epistemologia? E, acho que ali está um errinho, na terceira parte nós temos a compreensão do tema da epistemologia em filosofia clínica. Então, por isso o diálogo entre eles, né? Então, nós temos aqui Sócrates, Platão e esse outro aí que vocês conhecem. Era quando ele tinha 15 anos, né? Lá quando ele fazia filosofia, lá no seminário. A anterior? Sim, é possível. E aí eu pensei o seguinte, claro, a gente vai vendo a questão do tempo, né? Depois de cada parte dessa, a gente abre para perguntas. É claro que se tiverem muitas, a gente vai ter que cortar e dar continuidade. Para que não fique tão afastado e a gente possa voltar a alguns slides. Já podemos? Vamos lá. Então teremos três intervenções. Bem, para não ficar só uma leitura da minha parte, se os que estão sentados aqui na frente pudessem fazer nessa leitura, ou quando ficar mais difícil, a Michele que está ali bem na frente do slide, quiser fazer. Então eu faço algumas e... espontaneamente outros podem fazer outro. Bem, Tieteto é uma obra de Platão, né? A gente vai ver em que fase da vida de Platão ela está. Então, os filósofos, nós vamos ver aí Platão mais ou menos no 4 século antes de Cristo, né? É pensador grego, fiel aluno de Sócrates, e sobre Sócrates, Platão então publica algumas obras. As obras que Platão publica sobre Sócrates estão mais ou menos elencadas nos chamados diálogos. Nem todas as obras platônicas são diálogos, mas a maioria delas são. Por que que recebe essa categoria de diálogos? Porque lembremos que quando Platão começa a sua filosofia, O estilo platônico é de diálogo entre personagens. Ele bota um, dois, cinco, dez, por exemplo, na República temos mais, né? Então, ele faz com que esses personagens criados por ele dialoguem, e dentro desse diálogo vai ali, as categorias vão ali, as descrições ou o conteúdo da filosofia platônica. Aristóteles, posteriormente, muda. Onde nós vamos começar com Aristóteles as primeiras descrições de tese. Por exemplo, Aristóteles escolhe um tema e nesse tema ele vai descrever a tese. Então, ele vai dissertar sobre aquele tema. Em Platão, nós não temos ainda esse estágio. O estágio platônico é um estágio quase teatral, é onde ele coloca personagens, está mais próprio da sua cultura, é melhor apresentar para os seus contemporâneos, e ele vai fazendo em forma de teatro. Então, ele vai fazendo esses diálogos, por isso que a gente chama os diálogos platônicos. Já Aristóteles muda totalmente, né? Nós começamos as primeiras grandes obras em nível de dissertação, de tese, é a forma aristotélica. Um tema e depois ele segue ali a descrição daquele tema e vai até o fim. Então, essa obra Tieteto, ele foi publicado, ela, né, foi publicada na chamada quarta fase das obras platônicas. Nós temos um Platão em que quem é mesmo especialista, eu não sou especialista em Platão, minha especialidade é epistemologia. Quem é especialista mesmo em Platão vai ver, a gente consegue identificar algumas fases na vida de Platão. Então, nessa primeira fase, alguém gostaria de ler? Consegue ler? Ou Michele lê pra gente? Primeira fase.
Período em torno da morte de Sócrates, onde as obras platônicas publicadas tinham uma forte influência socrática. Por exemplo, Protágoras. Os diálogos escritos por Platão que relatam encontros entre o sofista Protágoras e Sócrates. Ocorrido provavelmente pelo ano de 483-484 a.C., época em que Platão nem era nascido.
Então vocês observem que essa primeira fase, né, das obras de Platão, tem várias obras. Eu coloquei aqui só uma, a obra chamada Protágoras. Então, ele relata esse encontro de Protágoras com Sócrates, né, que vai acontecer mais ou menos por esse ano, é época em que Platão nem era nascido ainda, e ele relata bem lá na frente esse encontro deles. Então, essa seria mais ou menos uma primeira fase, que vai do ano 399 ao ano 390. Depois nós temos uma segunda fase, do ano 398 ao ano 385. Michel?
Um período próximo à fundação de sua escola, a Academia de Platão, onde ainda que Sócrates continue como protagonista, acredita-se que nela estão as ideias próprias de Platão, por exemplo, Meno, em cuja obra os temas sobre saber, a moral e a política se interrelacionam.
Então nós já vemos ali que temos uma segunda fase das obras platônicas. Nessa primeira fase, ele dedica totalmente a Sócrates, seu professor. Nessa segunda fase, nós já temos ele começando seus primeiros ensaios próprios. Lembremos, todas as obras são dele, de Platão. Mas ali ele começa a colocar, por exemplo, a teoria das ideias, já está nessa segunda fase. Ele começa a rabiscar mais ou menos suas primeiras ideias. Podemos passar. Aí nós vamos então para a terceira e a quarta fase, né? Na quarta fase, onde está o Tieteto? Na terceira fase, então,
considerada como a época da maturidade de Platão, por exemplo, a República. Diálogo narrado em primeira pessoa por Sócrates, cujo tema abarca desde o discurso sobre a superioridade da justiça, passando pela reflexão sobre o estado ideal, abordando ainda sobre as reflexões metafísicas acerca do mundo sensível e inteligível, até chegar, por fim, as conclusões sobre o destino da alma.
Então vocês observem, nessa terceira fase, as obras ou os diálogos, principalmente escritos por Platão, eles estão escritos já em primeira pessoa, mesmo em primeira pessoa pelo personagem Sócrates. Sócrates é em primeira pessoa, mas aí a gente sabe, não é Sócrates, é Platão. Platão é em Sócrates. Então o personagem já toma mais ou menos esse estilo literário de falar em primeira pessoa. Então nós já vemos um Platão que, numa fase mais madura, falamos em questão de publicações, né, de filosofia. E aí nós temos a grande obra, uma grande obra, que é República. Nessa obra República, o foco dela é política, muito embora nós vamos ir lá na frente que também vai tratar de epistemologia na obra República. E enfim, nós temos a quarta fase, a fase que vai do ano 370 a 348, considerada a época da velhice, em cuja Platão teve forte influência aristotélica como colega de ensino na academia. Nós temos que lembrar, só lembrando um pouco a história, eu sei que os senhores e as senhoras já sabem disso, mas vamos relembrar, Aristóteles é aluno de Platão, né? Depois Aristóteles volta para a sua cidade e depois da morte de Platão, ele é convidado, quando Alexandre o Grande se torna imperador, então Alexandre vai para Atenas, e então Alexandre convida Aristóteles para então assumir a academia. E aí já deixa de ser escola de Platão e passa a ser a grande academia, a grande mesmo a universidade, uma das primeiras universidades do Ocidente. Nós temos aí a Universidade de Aristóteles. Então, nós temos nessa fase aí, Aristóteles já passara de aluno para professor junto com Platão. Então, eles passaram uma boa época junto. E aí, lembrem-se que eu disse que o estilo de Platão é escrever em diálogos, como nível teatral. Ele já estando com Aristóteles, e Aristóteles ainda não tem publicação, mas Aristóteles está mais ou menos já no estilo de teses. Então, nós temos aí já a influência de Aristóteles em Platão. Quero, então, dizer a vocês que é nessa quarta fase. Então, Tieteto, ela vem, é uma obra bastante importante para a área da epistemologia, para a área da ontologia, para a área da metafísica, da teoria do conhecimento. Por quê? Porque ela é considerada uma obra forte, uma obra madura. Aqui nós já temos um Platão na sua velhice, um Platão na quase morte. E vocês vão ver que justamente perto dessa obra nós temos também a morte de Sócrates, o julgamento de Sócrates. Então vocês vão ver aí um Platão muito ligado a Sócrates e até mesmo nas suas fases. Começa desde o início da vida de Sócrates até o final de sua vida, né? Então nós temos aí um aluno totalmente dedicado em suas publicações ao seu professor. Platão, aluno de Sócrates. Então nós temos a quarta fase da... nessa primeira fase, a contextualização da obra platônica de Tieteto. Alguém que está aqui consegue ler?
Sim. Tieteto versa sobre a natureza do conhecimento, onde provavelmente pela primeira vez na história da filosofia se demonstra um confronto entre verdade e relativismo. O foco da obra é discutir sobre a natureza do conhecimento, alcançado por meio da razão, o método que incentiva a ir além das limitadas fontes sensoriais em vista de um grau lógico-racionalista.
Então nós observamos que antes de Sócrates, quem tem uma forte influência na sociedade local é Protágoras. Então, Protágoras, que Sócrates vai acusar de relativista. Não é? Então, nós temos aí Platão, então, em Sócrates. Daqui a pouco eu vou deixar de falar de Platão e vou falar em Sócrates. Só Sócrates para não ficar complicando. Mas lembrem-se, sempre que é Sócrates, é Platão por trás, é ele quem escreve. Então Sócrates começa a criticar Protágoras, a gente vai ver isso bem mais na frente, e ele diz, não é que o mundo sensível ele seja um descaso, ele não seja real, mas é necessário ir mais além. E ele vai dizer, daqui a pouco a gente também vai poder perceber, que o conhecimento sensível ele pode ser enganador. Então ele acha que precisa de uma cláusula a mais para ter a certeza do conhecimento. E aí ele vai chamar que é necessário um grau lógico racionalista. Coisa que ele mesmo, Platão, ele não chega a isso. Quem é que chega? Aristóteles, né? A lógica aristotélica, aquela que nós conhecemos, Aristóteles, talvez, como aluno de Platão, colega de Platão na universidade, então ele é quem realmente escreve. E há pesquisas que se diz que a lógica aristotélica não é tão somente de Aristóteles, já é uma lógica jônica, né? Como se ainda hoje é disso, né? Boa obra é aquela que copia o outro bem direitinho, né? Então, Aristóteles também teria escrito ou copilado alguma coisa dos jônicos. Há pesquisa nessa área para dizer isso. Então, nós temos mais ou menos aí o que vai tratar Tieteto. Pode continuar a leitura?
Nessa obra interagem personagens como Sócrates, Teodoro de Cirene, Tertulião, Euclides e Tieteto de Atenas. Segundo a trama, o jovem estudioso de matemática e ciências afins, Tieteto, for aluno de Teodoro.
Toda vez que aparecer no texto Tieteto em itálico, estou falando da obra. E quando aparecer Tieteto normal, é o personagem Tieteto. Lembrando que a obra recebe, então, tendo como o diálogo entre Tieteto e Sócrates, por isso que recebe o nome de Tieteto. Ok? Então, o que é importante a gente começar a entender aqui? Tieteto foi aluno de Teodoro de Cirene. Tieteto é matemático e estuda ciências. Ele é um aluno de Teodoro. Sócrates conversa com o professor Teodoro e diz o seguinte, gostaria de um diálogo com ele, mas não somente com ele, com um bom representante dele. Me apresenta teu melhor aluno. Teodoro então apresenta a Sócrates Tieteto. É por isso que o diálogo vai se dar entre Sócrates e Tieteto. E Sócrates, imaginando dialogar com Tieteto, ele está dialogando e criticando o seu professor, visto que Tieteto está ali como representante de Teodoro. Ok? A obra leva a suspeitar da fonte de conhecimento marcada, de um lado, pela exclusividade dos processos egocêntricos cognitivos, e por outro lado, pela busca da verdade contida unicamente no estado das coisas externas. As ideias de conhecimento e de verdade abrem-se da vertente individual para a intersubjetiva, onde o outro é considerado parte importante no método dialógico do conhecimento. E as ideias de conhecimento e de verdade mudam-se da vertente puramente exterior para a subjetiva. Nós vamos ver durante a obra que existe uma forte crítica a Protágoras. Então lembre-se, Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O que para ele é. O que para ele não é, não é. Então Sócrates vai dizer que isso é puro opinismo, isso é puro relativismo. Então ele vai fazer essa crítica lá. Então vocês imaginem que a verdade vale para o sujeito que concebe. Se para o sujeito que percebe, o percipiente, o percebedor das coisas, aquilo é de fato, então é verdade. Se não for de fato, aquilo não é verdade. Ok, ótimo. Porém, ali tem um grande problema, que é o problema do relativismo. Então, quer dizer que dois sujeitos observando o mesmo objeto, pode ser que um perceba como verdade e outro perceba como ilusão. E aí? Há verdade ou não há verdade na coisa? Entendem? Então, isso é o que Sócrates vai criticar. Não é que Sócrates vai desfazer de Protágoras. Sócrates está sugerindo, é necessário uma cláusula a mais. É onde a gente vai chegar, que a epistemologia moderna hoje trata dessa cláusula sugerida por Sócrates. Lembrem-se, Sócrates não, Platão, mas por Sócrates, ok? Quem gostaria de ler a parte que Platão contradiz?
A subjetividade filosófica dos sofistas, os quais asseguravam que os sentidos determinavam o conhecimento. Em contrapartida, Platão assegura ser possível chegar ao conhecimento através da razão. E para tanto, ele faz uso do método dialógico como ferramenta de desconstrução e reconstrução do estado de saúde.
Veja, então se em Protágoras o conhecimento, a verdade se dá da relação tão somente entre sujeito e objeto, e essa verdade dada entre esse sujeito e o objeto. Sempre por cada sujeito, Platão vai dizer, Sócrates vai dizer, é necessário abrir. Dado que a relação entre esse agente epistêmico e o objeto, e entre o outro e outro e outro, deve haver alguma coisa de objetividade entre a relação de todos os sujeitos individuais com o objeto. Se existe algo de objetividade nisso, eu posso dialogar com o agente 2, com o agente 3, com o agente 4, e nesse meu diálogo com esses agentes deve haver alguma coisa de objetivo em relação ao objeto, entendem? Coisa que antes não tinha. Então nós temos uma abertura em Sócrates, Platão, né, de um modo individual para intersubjetivo. Não é coletivo, continua sendo subjetivo, continua sendo sujeitos, mas é pelo menos intersubjetivo. Continua sendo sujeito, subjetivo. Mas o que ele diz? E aí ele coloca muito na questão dos diálogos, da intersubjetividade. Ok? Em Tieteto, pela primeira vez na história da filosofia, da filosofia ocidental, se demonstra o confronto entre verdade e relativismo. Essa obra, Tieteto, versa sobre a natureza do conhecimento alcançado por meio de algo que seria além das sensações, além tão somente da observação, ele diz, da racionalidade. Um método que incentiva a ir além das limitadas fontes sensoriais em vista de um grau lógico racionalista. Podemos? Então, a gente vai ver agora um pequeno vídeo. Eu preparei a conferência cheia de videozinhos para vocês dormirem menos. Porque eu já tive desse lado aí, eu sei como é que é. Então, o que é que tem? Vejam, aqui na Universidade Unesp, Universidade de São Paulo, ela fez um pequeno vídeo, produzido pela Faculdade de Pedagogia, que vai mostrar mais ou menos esse encontro. Como é que foi o encontro entre Sócrates e Tieteto?
Estou vendo, amigo, que Teodoro não ajudou erradamente com a natureza. A admiração é a verdadeira característica do filósofo.
Platão gostava de apresentar seus pontos de vista por meio de diálogos. A seguir, você vai ver parte de um dos mais importantes desses diálogos, possivelmente escrito em 369 a.C., 2 anos antes de Platão morrer. No diálogo, Tieteto, jovem aprendiz de geometria e matemática, é interrogado por Sócrates, que quer saber o que é o conhecimento.
Sócrates, ouvi esse Tieteto que disse que eu dou, que me interrogasse. Creio que não pense em desobedecer. Além de não ficar bem com um jovem em assuntos dessa natureza, desacatar as prescrições de um sócio. Toma coragem e responda as minhas perguntas. No teu modo de pensar, o que é conhecimento?
Terei que obedecer, Sócrates, uma vez que ordenares. A meu parecer, tudo que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que ele revelou há pouco, como também as dos sapateiros e dos demais artesãos. Todas elas, e cada uma em particular, nada mais são que conhecimento.
Parece muito generoso, meu amigo, e extremamente liberal. Permite um gasto no banco. Reverte coisas simples. Agora é a verdade. Quando te referes à arte do sapateiro, tens em mira apenas a arte de confeccionar sapatos, não é mesmo?
Exato.
E a marcenaria seria outra coisa, além do conhecimento da fabricação dos móveis, não é?
Não.
Em um dos casos, o que defines é o objeto de conhecimento de cada um.
Perfeitamente.
Então, mas o que eu perguntei, não foi do que há conhecimento, nem quantos conhecimentos particulares podem haver. A minha pergunta não visava enumerar os nomes. O que eu desejo saber é o que seja conhecimento em si mesmo. considera o seguinte, que alguém nos perguntasse a respeito de uma coisa vulgar, corriqueira, como por exemplo o Tilão, e respondêssemos que a lama dos oleiros, a lama dos fabricantes de fornos, a lama dos tijoleiros, nós estaríamos sendo ridículos.
É provável.
Ou achas que alguém compreenderá o nome de alguma coisa se não souber a natureza?
De forma alguma.
Não compreenderá o conhecimento de um sapateiro se não souber o seu conhecimento.
Sem dúvida.
Não compreenderá a arte do sapateiro ou qualquer outra arte quem não souber que seja conhecimento.
Exato.
É o seguinte, ridícula a resposta de quem é perguntado o que é conhecimento e acrescente o nome de uma arte.
Você falou em conhecimento de alguma coisa. Mas eu estou.
Em segundo lugar, você poderia ter respondido de uma forma simples e curta, mas fez um poder de não ter mais. Assim, quando perguntava o que é lama, poderia ter respondido assim: lama é terra molhada. Sem se dar ao trabalho de dizer a quem é pé.
Convém saber histórias. E já por várias vezes procurei resolver essa questão. Você ouviu falar e costuma se perguntar sobre isso. Porém, não posso convencer-me que cheguei a uma conclusão satisfatória. Como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejo. E apesar de tudo, eu não consigo abraçar a ideia da questão.
Sobre o fato. Está vazio.
As cores do pátio de Perfeito continuam por todo o diálogo, que termina sem que Sócrates e ele encontrem uma definição aceitável para o que é conhecimento. A conversa acaba com o fim do dia. Sócrates deixa Perfeito para ir enfrentar, sozinho, seus adversários no tribunal.
Então, não lembro os vídeos que eu vou passar, sempre são vídeos editados, eu digo as fontes, então se alguém quiser pode ir lá e ver o vídeo completo, nós já temos tempo para todo. Seguinte, aí nós temos a parte principal do diálogo entre Tieteto e Platão. É necessário frisar que quando Sócrates pergunta a Tieteto o que é conhecimento, Tieteto responde: conhecimento é aquilo que me disse ser Teodoro, seu professor. Então, o que foi que Teodoro te falou? Ele disse: ó, conhecimento são as ciências da geometria, conhecimento é isso, conhecimento é a arte do sapateiro, conhecimento é a arte do oleiro. Ele começou a dar exemplos. E aí a gente viu o que foi que Sócrates fez. Bem, terminando essa primeira parte, gostaria de colocar o seguinte. Essa obra de Tieteto é o seguinte. Sócrates faz uma crítica ao fluxismo de Heráclito. Lembremos Heráclito, tudo está em profunda transformação. Então, aqui nós temos Heráclito com seu fluxismo. O que é que faz Sócrates? Sócrates começa a elogiar Parmênides com o seu sensismo, porque Parmênides trata de uma ontologia, não mais das coisas que mudam, mas da coisa que é. O ser é aquilo que é. Elogiando Parmênides, ele critica Heráclito. Então vocês observem que elogiando Parmênides, ele faz uma crítica ao fluxismo de Heráclito. Ele também tem uma crítica ao relativismo, ou seja, ao opinismo de Protágoras, e aqui está o grande centro. Qual, o que é que quer Tieteto? Quer ter um diálogo com os sofistas a respeito do tema do relativismo. Então, este é o centro da crítica. Só que ele acaba criticando o seu colega, Teodoro de Cirene, um grande professor da universidade, onde Teodoro ensinava quase que um tipo de tecnicismo.
Saber é aquilo que podemos dizer do sapateiro ao fazer o sapato. E aí Sócrates vai dizer, não é bem assim. Você talvez está falando de habilidades. A habilidade do sapateiro em fazer o sapato, a habilidade do oleiro em fazer a jarra, a porcelana. Não é disso que eu quero tratar. Eu gostaria de ter uma definição. E vocês vejam que no final do vídeo Sócrates vai dizer, por que tu não deste uma definição curta? Saber é isso. E é isso que essa obra vai trazer pela primeira vez na história da filosofia ocidental. Lembre-se, no início Sócrates elogia Parmênides para criticar Heráclito, mas depois ele também vai criticar Parmênides. Então nós vamos ter mais ou menos aqui as obras. Vejam, Sócrates vai criticar em Parmênides uma ontoepistemologia sensista. O que é epistemologia? O tema do conhecimento que ele está buscando. Onto por quê? Porque Parmênides trata sobre ontologia. Vocês viram o professor no primeiro dia, ele diz, é a primeira vez na história da filosofia ocidental onde se trata sobre a filosofia do ser. O ser enquanto ser. Temos ali Parmênides, ok? Em quais obras eles tratam isso? Isso também no livro está, se alguém diz, Miguel, eu gostaria dos slides. Eu dou os slides, sem problema. Mas no livro está tudo. Tudo que eu escrevi aqui no capítulo 6 está lá. As obras são essas. Fédon e Parmênides. São dois diálogos. Nesses diálogos, Sócrates ou Platão vai tratar sobre ontologia. Certo? Onde é que ele vai tratar sobre epistemologia? Epistemologia mesmo. Ele vai tratar na obra Fédon, Fedro, República e Tieteto, que é a mais completa. Ok? Aqui, essa epistemologia, ele já quer separar. Uma coisa é a ontologia tratada por Parmênides. Eu quero tratar de epistemologia, separado. Eu quero uma definição curta sobre conhecimento. Essa definição vem aqui. Em Fédon, nós temos um contexto totalmente ontológico, está lá, ó, Parmênides. Em Fedro, ele tem o argumento da anamnésia, da memória, onde o conhecimento não está mais só atrelado à visão, à percepção, a algo sensorial, mas ao intelectual. E ainda sobre uma moldura mítico-religiosa. Na República, nessa obra, é uma atividade da mente e também uma proposta política. Tieteto. Vamos tentar ler juntos o que é que Tieteto faz?
Liberta
de sua
inteligível,
aprendo ao sentido. Tieteto vai libertar o saber de sua exclusiva dependência do inteligível, abrindo ao sensível. Mas peraí, agora complicou tudo. Agora está falando contra o lógico racional e agora está indo para o outro. Lembre-se, Platão não é contra, Sócrates não é contra o sensível. Apenas ele diz que é necessário uma cláusula a mais, porque os sentidos podem nos enganar. A gente vai chegar lá. Ele não deixa a filosofia da linguagem de fora. Né? A grande sabedoria de Platão, nós li também que, por exemplo, as bases da filosofia estão no quarto século. Está no quarto século. Dali nós desenvolvemos e nós aprimoramos. Mas de lá para cá, ninguém ainda foi capaz de fazer algo que seja tão brilhante quanto esses filósofos do quarto século fizeram. Então, o que, é que ele vai falar sobre filosofia da linguagem naquela época? Ele diz que a linguagem é usada quer para descrever imperfeitamente o sensível, quer é usada como instrumento de acesso ao inteligível, através da dialética. Ele diz isso no livro Fédon, 99-100. Então, Sócrates rebate o fluxismo de Heráclito, para rebater o cessismo de Parmênides, para rebater o opinismo, relativismo, sofismo de Protágoras. Então, vocês notam, é uma obra muito crítica e, por isso, ele é muito combatido. E vocês observam que Sócrates é uma pessoa que vai ao tribunal por muitas causas. Por causas filosóficas, por causas religiosas e por causas jurídicas.
Na obra República, ele também critica o modelo de administração, o modelo de organização política. E lá na República, uma grande coisa que eu digo lá com os meus alunos é o seguinte: Sócrates vai dizer que quem deveria ser o grande mentor da sociedade, quem deveria ser o verdadeiro administrador, era o filósofo. Não o rei. Ah, mexeu com gente grande. Vai então. Bem, agora nós terminamos essa primeira parte e a gente abre um pouco a tradição, essa parte mais inicial, originária, e nós vamos agora para o que tem de mais moderno, para o que tem de mais atual quando nós falamos em epistemologia. De lá para cá, nós passamos por muita coisa, nós passamos pelas disciplinas que eram as chamadas de metafísica, tudo era estudado em metafísica. Depois, nós criamos uma ciência separada da metafísica, que foi a teoria do conhecimento. Eu acredito que a maioria de vocês, quando estudamos na universidade, estudamos a disciplina chamada Teoria do Conhecimento, né? Não existia psicologia naquela época. De lá para cá, Teoria do Conhecimento é o que desmembrou. Então, a Filosofia da Linguagem foi para um lado, Epistemologia foi para outro, Analítica da Linguagem foi para outro. Então, agora eu quero afunilar isso e nós agora passamos a tratar de Epistemologia, né? Então, não estamos mais no rol da ontologia. Passamos agora para a epistemologia, ok? Vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura?
Defesa provém grande parte dos fundamentos daquilo que entende o conhecimento da epistemologia atual. De alguma forma, nessa obra, só não formula de fato o conceito do conhecimento. Mas alguém que sabe mais ou menos o que tinha sido de apenas. Deixe prever uma concepção daquilo que tradicionalmente passou a ser concebido como conhecimento. Conhecimento é crença verdadeira do estudiar.
Bem, gente, desde Platão até hoje, essa é a definição de conhecimento. Vocês observem que pouco se mudou disso. A gente vai ver que na década de 70 teve uma grande guinada, mas foi pouco. O que é conhecimento? Conhecimento é crença verdadeira e justificada. Essa é a definição de conhecimento. Desde Platão, pronunciada por Sócrates na obra Tieteto, até os dias de hoje, né? Essa é a definição que Sócrates esperava ser definida por Tieteto. E aí Tieteto não faz essa definição bem, ele quer levar Tieteto então a isso. Agora eu vou passo a passo junto com vocês como que Sócrates chegou dialogando com Tieteto a essa definição de conhecimento como crença verdadeira justificada. As partes que compõem o teor principal deste diálogo são detalhamento da questão norteadora colocada pelo personagem Sócrates, a saber, lembrem-se, Sócrates pergunta para Tieteto: Tieteto, o que é conhecimento? As respostas do personagem Tieteto de Atenas são acrescidos esclarecimentos elaborados por Sócrates em vista de, logo em seguida, refutá-los. Ou seja, Tieteto dá uma resposta, Sócrates esclarece a resposta de Tieteto e faz Tieteto dizer por si mesmo: não é isso que eu digo. Aí ele então vai redizer. Disso se extrai três definições do conhecimento oferecidas por Tieteto e refutadas por Sócrates. Vejam, a primeira resposta dada por Tieteto está no número 151e. Essas letrinhas aqui é como se fosse Bíblia. Vocês peguem os versículos da Bíblia, ainda nos versículos da Bíblia ainda tem as letrinhas. Para quem estuda mesmo teologia, vai estudar teologia bíblica, quando vocês leem a Bíblia, vocês veem capítulo tal, versículo tal. Mas para quem estuda mais aprofundado, existe ainda uma divisão a mais. Dentro de um versículo pode ter A, B ou C. É que a Bíblia não apresenta aí. Só para a Bíblia, mas quem vai fazer estudos da Bíblia. Então, é do mesmo jeito. Nós temos aqui capítulo, nós temos aqui versículos, e dentro de um versículo ainda está ele dividido em várias letrinhas ou subversículos. Então, essas letrinhas é isso, ok? De agora em diante a gente já sabe.
Então, Tieteto vai dar três respostas a Sócrates. No número 151e, Tieteto vai dizer que conhecimento, sempre que eu usar aqui a palavra saber, a gente vai passar a entender como conhecimento. Saber, aqui naquela época não tratava ainda de conhecimento. Saber é isso. Então, conhecimento, diz Tieteto, não é outra coisa que não percepção. Ah, é? Ok, vou te mostrar que não é percepção. Depois, no número 187, Tieteto vai dizer, saber ou conhecimento é opinião verdadeira. Ah, é? Vou te mostrar que não é. Terceira resposta, diz Tieteto, conhecimento não é somente opinião verdadeira. É opinião verdadeira acompanhada de uma explicação. Ah, ele vai dizer, agora melhorou. Então, nós vamos ter agora um vídeo produzido pelo site Filosofia El Inicio, e nesse vídeo nós vamos ter uma diferença entre conhecimento enquanto técnica, estão lembrados da primeira resposta de Tieteto, seria um conhecimento pragmático, e conhecimento enquanto proposição, é o que nós passamos a chamar de conhecimento proposicional, só de verbos, só de palavras, não mais ligada a habilidades. Acho importante aqui, quando nós agora vamos tratar de crença, cuidado para não confundir essa crença religiosa que nós temos. Eu creio em Deus, eu creio nisso, eu creio. Embora que a palavra seja mesmo, está falando de coisas diferentes. Porque, muito embora a gente possa dizer que crê em Deus, a gente vai pedir quais são as evidências ou a justificação. Pode ser
que alguém responde que todo dia que o sol nasce e se põe é uma evidência da existência de Deus, outra pessoa não vai aceitar isso como evidência. Certo? Da existência de Deus. Tu não tem justificação da existência de Deus. Quer dizer, não tem justificação da existência de Deus. Meu coração bate forte, eu sinto ele. Não tem. Isso aí então é tu. Tu não tem como provar isso. Então não é essa crença religiosa. Quando nós tratamos aqui dessa crença, essa crença aqui são crenças fundamentadas em evidência. Tem que apresentar evidência. Só acho importante isso. Então, nós vemos a evolução crítica do saber. Nós temos, então, Sócrates, que apresenta o saber como conhecimento, ok? Nós temos aí uma evolução. Lembre-se, onde é na história da filosofia ocidental que vai começar as primeiras definições ou os grandes conceitos de conhecimento? Lembre-se, Tales de Mileto é a primeira pessoa a usar o nome sofia, ou filosofia. Tales de Mileto. Nunca na história da filosofia ocidental nós tínhamos alguém que tratava sobre isso. Então nós temos o Sofismo, temos Tales, né, os pré-socráticos, Tales de Mileto vai tratar sobre isso. Então nós temos ali a palavra Sofia como aquele que está próximo da sabedoria. Então filosofia é o amigo da sabedoria, é o filho da sabedoria, ou seja, alguém que tem relação com a sabedoria. Daqui nós temos, depois de uma passagem, né, ao grande Teodoro de Cirene. Quem é ele? Quem foi Teodoro? Professor de Edeso, né? Então nós temos um grande professor da escola platônica, Teodoro. Então o que é que ele vai falar? Ele quase fala de tecne. Ele passa a dizer que conhecimento é aquilo do qual se ocupa o sapateiro, o oleiro e sucessivamente. Então, conhecimento está associado à tecne. Vem Sócrates com o primeiro uso da palavra, do termo epistemes. Epistemes. Aqui, mais ou menos, em grego, seria... Lembra quando a gente chegou no aeroporto, que o nosso guia disse assim, exodus, né? Aquele lá símbolo, epistemes. Então, nós temos o primeiro uso... é nessa obra de Platão. Então, Platão é o primeiro que escreve sobre isso e ele bota na boca de Sócrates. Se foi Sócrates que disse ou não, nós não sabemos. Cuidado com qualquer coisa que a gente fala sobre Sócrates. Sócrates, a gente existe muita especulação em torno de Sócrates. Há até teses defendidas de que Sócrates não tenha existido. E os argumentos para essa tese são bastante fortes. É muito polêmica defender uma tese dessa. Mas os argumentos são fortes, como por exemplo, tendo Sócrates existido e tendo ele sido um homem de tamanha influência, por que ele não tem obra dele? Este é um dos argumentos também usados por alguns historiadores a respeito da existência de Jesus Cristo. Tendo esse homem existido, tendo tido ele uma grande influência, por que ele não deixou nada a escrever? O que a tese da existência de Cristo é mais forte são as chamadas testemunhas oculares. Naquele livro escrito antes dos Evangelhos, que é Atos dos Apóstolos. Aquele foi um livro simples, né? O livro foi publicado antes dos Evangelhos mesmo. Nos Atos dos Apóstolos, vocês veem lá, trata-se de testemunhas oculares, de que Cristo teria aparecido primeiro aos 11, apareceu primeiro às mulheres. Depois apareceu aos 11. Nos 11 faltava um. Quem era ele? Quem era que não estava na hora? Tomé. Exatamente, faltava Tomé. Não era exatamente 11 porque o outro já tinha morrido. Quem foi que se matou? Judas. Era o catequeta, tá vendo, Patiago? Veja isso. Pronto. Depois Cristo aparece na presença de Tomé, a segunda aparição. E nós temos então a outra aparição, que saiu a aparição pública a 500 pessoas. Esse livro, então, ele contra-argumenta essa tese, né, histórica de que da existência de Cristo e que ele não teria existido. Voltamos para Sócrates, a mesma tese é usada para Sócrates. Então, há até a tese de que Sócrates não existiu, ele foi um simples personagem, né? Mas tá, são diversos. Temos também aquela tese já relatada aqui por Lúcio, eu também dialoguei com Lúcio lá no Instituto, de que Sócrates tinha ou não um amante. Se era amante dele, que ele morre, então, nos braços dele...
se era amante da sabedoria, então tem muita especulação. Cuidado quando a gente tratar sobre Sócrates.
Então, o seguinte, nós temos uma evolução entre o que é opinião, conhecimento é opinião. Quem é que diz isso? Protágoras. Conhecimento é opinião. Opinião de quê? O mundo é para aquele que o percebe. Então, está dentro de mim. É a minha opinião sobre isso. É conhecimento ou não é conhecimento? Ele diz que não basta. Então, passa de opinião para crença. Por que crença é maior? Porque não está mais somente dentro do sujeito individual, do indivíduo. Tu tem que agora apresentar evidência. Então, crença está relacionada com a evidência. E o terceiro passo é justificação. Para que tu tenhas conhecimento, tu tem que ter evidência e tu tem que estar justificado. Lembre, a justificação vem grau. Se você tem mais evidências a respeito de um relato, de um fato, tu tem mais justificação. Então, justificação vem grau. Tu vai dizer... meu filho de fato está em casa. Eu sei que meu filho está em casa. É conhecimento? Por que tu acha que isso é conhecimento? Primeiro, aí tu vai descrever quais são as evidências que ele deixa em casa. Entre elas, tu vai dizer: eu telefonei no meu telefone residencial e ele atendeu. É uma evidência de que ele esteja em casa. Geralmente, vou falar uma menos forte. Geralmente, às 7 horas da noite, ele sempre está em casa. Uma evidência. Mas alguém pode perguntar, mas hoje pode ser diferente? Não, hoje eu liguei em casa às 7h30 e ele falei com ele no telefone residencial. Ele está em casa. Alguém pode dizer, mas isso pode ser errado. Tu ligou no celular e ele não estava em casa. Então tu vai dizer, não, eu liguei para a minha vizinha e a minha vizinha disse ter visto ele entrar em casa. Tu tem mais uma evidência. Quanto mais evidência, mais justificação. Só que vai chegar na década de 60, que é um filósofo que em 2 páginas e meias revolucionou a história da epistemologia. Derrubou Platão, derrubou Sócrates, derrubou todo mundo. Edmundo Guerra, a gente vai ver isso. Bem, aqui então, de modo geral, é a estrutura da obra, para vocês verem então como é que a obra de Tieteto ela está organizada. Ela tem uma estrutura inicial, do número 142 e 75. Depois, a pergunta norteadora de toda a obra: o que é saber? Sócrates pergunta a Tieteto: o que é conhecimento? E aí começam então as três respostas. Eu não vou dar cada um, mas só para mostrar a vocês como está organizado, certo? Aqui mesmo dentro da estruturação tem uma estruturação dramática, não sei o quê. Não é o caso para agora. O que, que eu quero mesmo aqui é isso aqui, ó. As três respostas que Tieteto dá para Sócrates, ok? E as respostas estão aqui. A primeira resposta que Tieteto diz é o seguinte: o saber é percepção. Saber é percepção. Eles começam com conversa, conversa vai, conversa vem. Sócrates dá contra-exemplo, o que é sentir, o que é saber. Sócrates dá um segundo contra-exemplo, o que é memória, o que é sensação. Será que você sabe ou estava guardado na sua memória? Você viu, você sentiu, qual a diferença disso? E eles chegam à primeira conclusão. Depois da maiêutica, depois do diálogo, Sócrates então chega com Tieteto à seguinte conclusão. Alguém pode ler?
Saber não está nas sensações, mas na reflexão sobre elas.
Tá, então tu acha que a percepção que é o que tu sente? Aí ele começa, desconstruindo, pá, pá, contra-argumenta, contra-argumenta, e ele leva Tieteto mesmo a chegar à conclusão. Parece que saber não está mais nas sensações, mas na reflexão que eu tenho sobre as sensações. Ok? Tá? Primeiro contra-argumento. Vem a segunda resposta, são três respostas. A segunda resposta: o saber é opinião verdadeira. É opinião verdadeira. E ele começa a falar que pode existir opinião falsa. Tu pode dizer que está vendo o projetor, mas tu não está vendo o projetor, é uma ilusão. Então, esse uso sensorial, qual é o sentido aqui que eu estou usando? Visão, um dos sentidos, visão. Pode ser que minha visão esteja ofuscada. E outra coisa, por mais que minha visão não esteja ofuscada, alguém pode ter pintado uma tela igual a essa e ter colocado aqui. Eu estou aqui, acho que vejo um projetor e não estou vendo o projetor. Não existe o projetor. Existe uma tela de um projetor. Só que eu não sei, eu não sabia que lá foi pintada uma tela e foi colocada. Então eu tenho opinião falsa. Aí a pergunta é, tu tens opinião? Se conhecimento fosse opinião, tu tem conhecimento. Mas e se a tua opinião for errada, for falsa, tu não tem conhecimento? Então é necessário tu ter justificação, e tu não tem justificação, porque ali era uma tela. Então, é opinião, saber é opinião verdadeira. Ele começa a contra-argumentar sobre os sentidos da alma, onde está o saber na alma, e vai chegar à seguinte conclusão. Opinião verdadeira não é suficiente, ou seja, opinião verdadeira não é conhecimento. É necessário mais alguma coisa. Bem, pessoal, aqui é algo que eu acho que é bastante interessante. Quem quiser que eu leia só essa parte aqui, acho que é muita gente pode pegar disso para a filosofia clínica, é o seguinte. É a contra-argumentação de Sócrates à questão das sensações, certo? Então nós temos o seguinte, Sócrates vai usar 5 princípios. Ele vai usar o primeiro princípio, que é o princípio da unidade, o princípio da interdependência, o princípio da reciprocidade, o princípio da privacidade e o princípio da verdade, certo? Então ele vai dizer, primeiro princípio, o princípio da unidade, cada percepção é única e irrepetível, não é? É, é única, essa minha percepção aqui é única. É outra percepção. É irrepetível, eu não tenho duas percepções, é única. Sempre que o tempo mudar, eu vou ter uma outra percepção. Pode ser que entre uma e outra percepção as coisas mudem. Pode ser que na primeira percepção eu estava vendo o projetor, enquanto eu fiz isso, alguém foi lá, mudou, colocou a tela, já não é mais conhecimento, entendem? Eu não tenho justificação para isso, a minha opinião é falsa, porque ali já não estava mais o projetor. Projetou. O princípio da unidade. Depois, o princípio da interdependência. Não há percebedor sem percebido e vice-versa. Percebedor fui eu que achei melhor colocar, o livro traz como percipiente. Percipiente é o que percebe. Então, percebedor, eu coloquei isso aí. Não há percebedor sem percebido. Então, conhecimento será sempre a relação entre sujeito e objeto. Sujeito e objeto. Desse sujeito. Se nós tivermos aqui um outro sujeito também, temos um terceiro sujeito também. A gente chama esses sujeitos de agentes epistêmicos. O que Sócrates vai dizer, eu não estou negando que conhecimento seja relação entre sujeitos e objetos. A única coisa que eu quero que vocês aprendam, diz Sócrates da TET, é que existe uma intersubjetividade do conhecimento. Esses três agentes devem conversar sobre suas percepções e devem chegar a um denominador comum. Se eles não chegarem, então alguma coisa está errada para algum dos sujeitos, outro objeto. Certo? Princípio da reciprocidade. Parecido. O percebedor é o que é para o percebido e vice-versa. Eu sou percebedor para o percebido, que é o projetor, e o projetor é percebido para o percebedor. Se não existe essa relação recíproca, então nós não temos conhecimento. O princípio da privacidade. A percepção é privada. É quase igual ao primeiro. É minha. É minha. E tu vê ali de uma maneira tua. Ok? E o outro vê da outra maneira. E o princípio da verdade. A percepção, agora, que é importante, é chegar a esse princípio para dizer se é realmente conhecimento ou não. A percepção é sempre verdadeira para o percebedor, sendo cada um juiz das coisas que são e não são para ele. Alguém vai dizer assim, ah, mas isso é propaganda? O homem é a medida de todas as coisas, o homem é a medida das coisas que são e que não são. É verdade, é Protágoras. Apenas ele vai dizer o seguinte, ele vai criticar Protágoras para dizer, cuidado para não ficar só nisso, é necessário algo a mais. É isso que eu quero, no finalzinho, deixar com vocês. O que é o algo a mais? Justificação. Temos que ter justificação. Se não tiver justificação, não tem conhecimento. Cuidado, pessoal. Não estou dizendo que isso deve ser aplicado em filosofia clínica, não. Tá? A gente vai chegar lá. Filosofia clínica, eu estou tratando de filosofia analítica. Ok?
Veja, nenhum homem, diz Sócrates, nenhum homem, alguém pode ler, Michelle, lê aí?
Nenhum homem terá medida daquilo que não compreendeu, acabando a verdade de Protágoras, por não ser verdadeira para ninguém.
Entenderam? Podemos ler de novo?
Nenhum homem terá medida daquilo que não compreendeu, acabando a verdade de Protágoras, por não ser verdadeira para ninguém.
Vocês lembram que para Protágoras, as coisas são o que são para aquele que percebe. Ótimo, também concordo. Mas Sócrates vai dizer, e se ele não tiver percebido? Então não é para ele. O projetor não é projetor para mim se eu não percebi o projetor de ver. Se ali não tinha projetor, tinha uma tela pintada. Então não é. Não há o projetor. Logo, a minha opinião sobre o projetor é falsa. Não porque eu seja ruim, é que eu tive uma ilusão de ótica. Então, o projetor não é. Se o projetor não é, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, isso pode ser aplicado para mim, para ti, para ele, para ela, para todos. Há uma debilidade das condições de conhecimento. É isso que ele quer dizer. E aí, eu fiz então uma aproximação, meus colegas e todos vocês em filosofia clínica, no seguinte, vejam, uma armadilha, pode ler pra gente?
Armadilha conceitual, um choque, como o mundo me parece, certamente afetará a epistemologia, verdade de uma pessoa, como hipótese clínica.
Uma hipótese clínica. Uma pessoa em armadilha conceitual. Tendo esse toque, em choque, como o mundo me parece, poderá ter consequência em epistemologia, em conhecimento. Armadilha conceitual, um conceito errado, errôneo, uma armadilha conceitual, em choque, como o mundo me parece, poderá ter consequência em epistemologia. Há algo parecido com o que Sócrates vai falar de Protágoras. Uma hipótese clínica, certo? Eu levanto essa hipótese clínica que nós poderíamos passar a ver isso. Passamos então à terceira e última resposta de Tieteto a Sócrates. Ele vai dizer, ok, então conhecimento não é sensação? Conhecimento não é opinião, não é sensação. É o quê, Tieteto? Não, tá, então vamos lá, eu vou reformular a minha resposta. Conhecimento é opinião verdadeira. Não é opinião verdadeira. Derrubou a segunda. Vocês estão vendo lá em opinião verdadeira, eu fiz aí uma aproximação com filosofia clínica, como armadilha conceitual, em choque como o mundo me parece, pode ter consequência, uma hipótese clínica, pode ter consequência em epistemologia, ele vai dizer, é necessário algo a mais, Tieteto, ainda não está bom. Tieteto vai dizer, então vem assim, minha resposta é essa, conhecimento é opinião verdadeira com logos, com justificação, isso sim é saber. Ah, agora a gente chegou a uma coisa melhor. Então Sócrates chega ao final da obra e vai dizer para ele, ok, a nossa conclusão é essa, saber é opinião verdadeira. Saber é opinião verdadeira. Aí agora ele começa a ver o que é logos, ele vai fazer isso. Logos é fazer manifesto o pensamento de alguém por meio da voz com verbos e nomes. Então ele vai dizer, bem, terminamos o nosso diálogo, conclusão. Perante essas três respostas, é manifestamente impossível definir saber. Bah, acabou com tudo. Fizeram todo esse diálogo para chegar a essa conclusão, e quando chegou na conclusão, Sócrates disse assim, parece que nem isso é suficiente. Pode ser que existam cláusulas derrotadoras de que conhecimento seja crença verdadeira justificada. Pronto. Terminou a obra. Fez tudo isso, chegou no final e aí ele trata um prelúdio sobre maiêutica. Ele vai tratar sobre a maiêutica no final. Bem interessante Daqui para o final a gente vai ver isso. Então, diante disso, é possível dizer que a posição epistêmica de Platão se produz a partir de a distinção entre doxa e logos, opinião e crença, em justificação. Doxa, opinião, não é condição suficiente para o conhecimento. Logos é uma condição necessária para o conhecimento e, portanto, conhecimento é doxa mais logos, acrescentada de logos. Daqui emana, aí se criou a concepção tradicional. Conhecimento é crença verdadeira justificada. Ao abordar a concepção epistemológica de Platão em Tieteto, faz-se necessário atenção para a distinção entre doxa e logos. Alguém pode ler para a gente? O que é doxa?
Doxa corresponde à opinião, segundo a qual quem sabe algo percebe aquilo que sabe, tal como agora me parece. Nesse sentido, o conhecimento corresponde àquele apresentado como que me parece nesse momento. Fica formulada a correspondente entre os termos opinião e aparência.
E o que é logos?
Logos corresponde à razão, palavra, segundo a qual é fazer manifesto o pensamento de alguém por meio da voz, com verbos e nomes. Nessa perspectiva, esse conceito concebe um padrão de análise que consiste na enumeração e classificação por meio de nomes.
Então lembrem-se, até Protágoras nós tínhamos a doxa, a opinião. Com Sócrates ou com Platão, nós temos algo a mais que é o logos. É necessário acrescentar o logos. Então a gente vai ver um videozinho agora da Estílio, né, que filosofia científica, é um estudante de epistemologia, bem interessante os vídeos dele também postados, e ele vai justamente falar conhecimento como crença verdadeira justificada.
Antes de começarmos a falar sobre o problema da definição do conhecimento e a análise debatida, seria interessante fazer uma distinção entre dois tipos de conhecimento. Eu já dei exemplos que aparentemente são casos de conhecimento. Indiana Jones sabe que a civilização inca é uma civilização pré-colombiana. E Indiana Jones sabe como dar seus passos. Se pararmos para pensar um pouco, veremos que existe uma diferença entre esses dois casos. Por exemplo, olha o segundo caso. Saber usar um chicote é chamado de saber como. Esse tipo de conhecimento envolve uma habilidade, uma prática que você tem ou seja tem. Por outro lado, saber que a civilização inca é uma civilização pré-colombiana é chamado de saber que. Isso envolve, de algum modo, você saber alguma coisa, uma proposição. Então, vamos fazer ver, o saber que também é chamado de conhecimento proposicional. Ainda que seja interessante compreendermos o que é o saber como, o conhecimento prático, nós aqui vamos discutir o conhecimento proposicional. Mas, espera um pouquinho. Eu estou falando aqui sobre conhecimento proposicional, mas expliquei uma coisa. O que são as proposições? Bom, existe um debate filosófico extenso para saber a natureza das proposições. Uma caracterização geral de uma proposição é, bom, ela é um conteúdo expresso por frases afirmativas, sendo ela uma entidade não linguística e, portanto, primária de valor de verdade. Vamos explicar melhor isso. No primeiro e segundo ponto, afirma que as proposições são expressas por afirmações, mas que não são elas mesmas entidades linguísticas. Vejamos dois exemplos. Pense nas seguintes afirmações. O céu é azul e o sky é blue. Em termos linguísticos, essas duas frases são diferentes, pois um é português e outro em inglês, por exemplo. Contudo, elas expressam a mesma proposição. Elas afirmam que o céu é azul. Devemos notar que perguntas, ordens, interjeições, onomatopeias e até mesmo promessas expressam proposições. Mas por quê? Portanto, a terceira condição. As proposições são portadoras primárias de valor de verdade. Mas o que isso quer dizer? As proposições são verdadeiras ou falsas. Nós não dizemos que uma pergunta como choveu hoje é falsa. De outro modo, a proposição expressa pela afirmação hoje está chovendo, ela pode ser verdadeira ou falsa. muita fácil explicação acerca do que são as proposições, vamos voltar aos casos de conhecimento. Na forma muito usual de expressar no conhecimento proposicional é na forma S sabe de T. Sendo S o sujeito que conhece, eles chamam de agente tem. E T a preposição conhecida por ele. Mas agora, olhando dessa forma, fica fácil de ver aonde que está o problema da existência do conhecimento. É saber exatamente o que significa o termo de saber que. Quais são as condições que precisam ser satisfeitas para que o S saiba de P? Com dito nisso, nesse vídeo vamos discutir uma resposta muito famosa desse problema, chamada de definição tradicional ou análise tripartida do conhecimento. É comum encontrar nos filósofos afirmando que a definição tripartida ou a análise tripartida do conhecimento foi proposta por Platão. Isso está parcialmente certo. Tem duas obras, Meno e Teipo, um super-herói, personagem principal das obras de Platão, Sócrates, discute a natureza do conhecimento. E, no dia que pareça, mesmo desde 2500 anos atrás, ele já assumiu algumas posições sobre a natureza do conhecimento que até hoje não assumimos. Por exemplo, conhecimento envolve verdade. Não conhecemos falsidade. Nós podemos saber que algo é falso. Pense no seguinte caso. Nós sabemos que é falso que 2 mais 2 é igual a 5. Mas a proposição conhecendo é verdadeira. Pois, de fato, é falso que 2 mais 2 é igual a 5. Outra coisa que nós assumimos desde a época de Sócrates é que conhecer algo envolve nós acreditarmos naquilo. Só que chamou essa condição de opinião. Nós temos uma opinião aqui. Mas hoje em dia nós falamos de crença. Temos aqui, então, duas condições para o conhecimento. Vejamos. É o que sabe de ter, essencialmente sim. Um, é o que acredita que ter. E dois, é verdade que ter. Mas será que ter crença verdadeira é suficiente para ter um conhecimento? O próprio Sócrates percebeu que essas duas condições não são suficientes. E fica bem claro isso com um exemplo. Eu tenho um amigo, o Fernando, e ele joga toda semana em loteria e toda semana ele diz: eu sei que eu vou ganhar a loteria, mas toda semana para variar ele perde. Mas só que chega um dia que o Fernando vai lá e ganha a loteria. Eu vou que nesse dia você me dê dinheiro. Agora, pensa no seguinte: a gente pode dizer que ele sabia que ele ia ganhar a loteria aquele dia? É. Se tiver uma paz ainda na loteria, aparentemente não, né? Mas agora pense novamente nas condições A e B. Fernando acreditava que ele ia ganhar. Ou seja, esse cara satisfaz a condição A. E, além disso, é verdade que ele ganhou. Ou seja, esse cara também satisfaz a condição B. No entanto, mesmo assim, dizemos que o Fernando não sabia que ele ia ganhar. Então, essas duas condições não parecem ser suficientes para ter os casos conhecimentos. Sócrates, ao perceber esses casos de conhecimento por sorte, no caso, as crenças verdadeiras por sorte, ele percebeu que precisaríamos de mais uma condição para que tenha conhecimento. Ele diz, então, que além de um indivíduo para conhecer ter que acreditar que ter e ser verdade que ter, ele precisa estar seguro de que é o caso de ter. Hoje em dia nós chamamos essa condição de justificação. Deste modo, pense lá no caso do Fernando. Ele não conhecia por causa que ele não tinha segurança de que ele iria ganhar. Tinha uma marca envolvida. Então parece que ele não sabia. Era por mais um dia, mais uma semana, que ele dizia: eu sei que eu vou ganhar, que eu não ganhava. Mas aconteceu de tão sorte, ele ganhou. Deste modo, temos então agora uma nova condição. E podemos avaliar o conhecimento proporcional como S sabe de T, simplesmente sim. 1. S acredita que T. 2. É verdade que T. E 3. S está justificado a acreditar em T. A definição tradicional, que é acredito que se proposta por Sócrates, Platão, ou uma análise tripartida, tem esse nome, análise tripartida, exatamente por isso. O conhecimento seria analisado em três partes, como crença verdadeira justificada. Contudo, em 1963, o filósofo norte-americano Edmond Gettier, alguns chamam de Gettier, acredito que não seria francês, tá? Ele publicou um artigo de 3 páginas, na qual ele mostra 2 contra-exemplos contra a definição tradicional ou análise tripartida. Ou seja, ele mostra 2 casos em que os agentes de TM, sujeito, acredita que ter, é verdade que ter, que está justificado em acreditar que ter, mas que nós olharíamos esses casos para mim, que esse agente não sabe que ter, ele não tem conhecimento. Seria um caso que satisfaz as 3 condições, mas ainda assim não tem conhecimento.
Bem. Alguma questão até aqui?
Qual caso é?
Se alguém quiser também agora nessa pergunta ficar em pé um pouquinho, se ficar as pernas, se quiser, aí a gente pode fazer as conversas de pé. Se alguém não quiser, vamos lá.
Acho que alguém falou antes. Acho que no final ele fala que o filósofo americano quiser ter um caso que ele pode ter 3 condições, mas duas não sabe.
Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
ele pode ter as três condições de não saber. Aí nós chamamos de caso de sorte. Né? Lembram quando eu falei para vocês? Vejam, eu olho para cá e é de fato, ok? Ali tem um projetor, é caso de conhecimento. Aí eu viro, alguém trocou, botou lá uma pintura, uma projeção. Virei, ali tem um projetor, só que não tem. A minha opinião é falsa, porque eu estou iludido. Então eu não tenho conhecimento, tá? Nesse vai e vem, você então, numa dessas vidas, você vira e diz, há um projetor ali. E há de fato. Foi pura sorte. Porque tem alguém ali só botando a tela e tirando a tela. Então você tem as três condições e você não tinha conhecimento. Nós vamos chegar lá, o que foi que esse francês, ele Guerre, geralmente na literatura a gente chama Guerre, mas é Guerre. Então são os casos de conhecimento, entendeu? Então a gente vai chegar lá, porque ele vai fazer isso. Vai ficar cada vez mais complicado. E ele então apresenta uma cláusula que derruba as três. Só que alguém depois apresenta uma quarta cláusula para voltar à definição tripartida de conhecimento platônico. Aí alguém vai e derruba a quarta cláusula. E aí é motivo de vender livros, né? Quanto mais cláusulas aparecer e poder derrubar, tem livro só dele. É um pequeno ponto nesse mundo todo. É só para defender o status epistêmico do conhecimento. E um dos meus argumentos, também na literatura, é esse. Se nós não aceitarmos o conhecimento como uma fonte de conhecimento justificada ou justificadora, pouco nós sabemos. Então, aqui é um dos primeiros pontos que ele começa a mostrar ali. Então, o testemunho é fonte primária de conhecimento justamente pela sua analogia com outras fontes de conhecimento. Então, a gente coloca, olha, dada a condição análoga do estatuto do testemunho a outras fontes básicas de conhecimento e justificação, o testemunho goza, mutatis mutandis, da mesma forma epistêmica que outras fontes primárias, como, por exemplo, a percepção. Isso aqui, ó, quem é que defende a percepção como fonte de conhecimento? Thomas Reed, Robert Audi, Charles Cold, Alvin Goldman. Como memória, Burger, Sosa. Como introspecção, Aldi, Reed. Como raciocínio, Burger. Como indução, Peter Graham, McDowell e assim sucessivamente. Cada corrente dessa vai dizer que essas são as fontes primárias de conhecimento. Então, eu me associo a um grupo que vai dizer que testemunho também é. Podemos passar? Então, é uma crítica que a gente faz. Ou videozinho.
Não é apenas importante saber se existe ou não conhecimento. É necessário também descobrir a sua origem. As duas principais correntes sobre esta questão e que apresentam pontos de vista contraditórios quanto às suas respostas são o racionalismo e o empirismo. Para os defensores do racionalismo, o próprio nome indica a origem de todo conhecimento que é a razão, a mente humana. Alguns dos aspectos que caracterizam esta doutrina são: os seres humanos possuem ideias inatas que estão na base dos princípios fundamentais do conhecimento. Os sentidos podem ser enganadores e não são fonte segura de aquisição do conhecimento. A razão, a sua operacionalidade e capacidade de raciocínio são aquilo que mais nos distingue dos outros animais, e o melhor exemplo disso é o raciocínio lógico-alternativo em detrimento da experiência prática. Ao contrário dos racionalistas, os empiristas defendem que a principal fonte de conhecimento provém dos sentidos, da experiência sensível. Os empiristas não rejeitam a importância do pensamento, apenas afirmam que a experiência sensível é a mais importante, pois não há nada no pensamento que, segundo eles, não tenha passado pelos sentidos. O pensamento é uma espécie de tela vazia em que os dados da experiência vão escrevendo, pintando o que chega através dos sentidos. Para os empiristas, as ideias ou pensamentos não são mais que representações das impressões sensíveis. Assim, as ideias derivam das impressões. Cabe, pois, ao pensamento separar e organizar as informações que chegam dos sentidos. Os racionalistas encontram-se mais perto do dogmatismo, já que consideram o conhecimento possível, depositando grande confiança na razão humana. Os empiristas estão mais próximos do ceticismo, já que falam apenas em conhecimentos mais ou menos prováveis, negando verdades absolutas e ideias inatas.
Então, eu vou dar uma corrida agora, porque nós acabamos de debater tudo isso. Temos as grandes, as duas primeiras e grandes correntes, racionalistas e empiristas. Nós temos aí no racionalismo, principalmente Aristóteles, depois a influência aristotélica está em Santo Tomás de Aquino, e aí nós temos toda a nossa influência da filosofia cristã ou do cristianismo racionalista. E é conveniente para o cristianismo ser racionalista, porque se ela capta, se ela tende para o empirismo, a sua crença da divindade está perdida. Porque nós não temos como provar a existência de Deus pelo empirismo. Lembro, você pode dizer, eu tenho como provar, eu olho na natureza, Deus está lá. Ok, mas então tu tem que provar mesmo, tem que dar justificação, não é só dizer o que tu crê. Lembre-se que a definição é, tu tem que dar justificação, não basta a tua crença, tem que ser crença justificada. Eu creio que Deus existe quando a flor abre, e isso é empirismo. Eu vou lá, pego na flor, ok, tu chegou até aí a crença verdadeira, agora me dá a justificação, tu não vai passar disso. Então, continuando, tentem focar aqui, ó. Foquem aqui. Aqui, Lúcio e eu, não dá ainda para ver bem direitinho, mas quem está bem de frente dá. Se essa tela fosse bem grande, aí está um dos exemplos da galinha pintadinha. Nós temos conhecimento sensível, nós temos conhecimento empírico e nós temos uma possibilidade, muitas, muitas possibilidades de erro. Quantos pontos tem aqui? Se essa tela fosse bem grande, ela vai ficar se movimentando mais ainda, tu não vai conseguir contar exatamente quantos tem ali. Quais são as principais correntes? O racionalismo, de René Descartes, então a razão e as ideias inatas. Então, isso ele pega boa parte de Platão, né? Aquilo que... Foi Jamil? Eu acho que foi Jamil. Jamil diz, né? Quando a pessoa nasce, lembre-se do mundo das ideias de Platão. O que é isso? A ideia, a alma passa primeiro pelo mundo das ideias. Passando pelo mundo das ideias, ele absorve as ideias. A alma se encarna. Dada a encarnação da alma, o conhecimento sensível vai despertar aquilo que o mundo das ideias já tem colocado. Depois, com a morte, a alma volta ao mundo ideal e aí lá ela vai se contemplar definitivamente o conhecimento. Aí vocês perguntaram, mas vai conhecer, vai não conhecer? Pois é, Salmo 17 é a grande questão de Salmo 17 e Salmo 11, vai dizer... Meu grande desejo, diz os judeus, é contemplar Deus face a face. Por quê? Porque as outras revelações bíblicas, nós temos sempre uma proibição da contemplação de Deus. Como, por exemplo, Moisés. Olha, não sobe a montanha de chinelo. Tu acha que tu é quem? Tira as sandálias, o ambiente é sagrado. Depois, a esposa de Ló, lá no... Como é que chama? Do grande dilúvio. Então, não se pode falar com Deus diretamente, não se pode ver Deus diretamente. A grande experiência de Ezequias, quando Deus não está no terremoto, Deus não está nisso, Deus não está naquilo, Deus estava na brisa suave. Então, essa é a crença judaica. Não pode ter a experiência concreta de Deus face a face. Essa deve ser uma grande esperança, contemplar Deus face a face, certo? Então, aí nós temos muito disso de Platão. O empirismo, nós temos aqui John Locke, que vai dizer, de maneira alguma, nós somos uma tábua rasa, né? A grande teoria da tábua rasa, nós somos um papel em branco, nós nascemos assim, e pouco a pouco a gente vai vivendo, e as coisas vão se escrevendo em nós, né? E a gente vai assim até a gente chegar mais ou menos assim. E quando chegar assim, vai ter mais e mais e mais, e já está na hora de morrer. Então, daqui tem muita briga. Nós temos um grande sistematizador na epistemologia, que é Immanuel Kant. Kant vai dizer, então vamos juntar os dois, né? Então Kant vai, 1724, o que é que Kant vai dizer? Sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado, e sem entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Então nós temos aí a grande contribuição de Kant de fazer uma relação entre os dois que estavam na briga. Quero passar para vocês, então, concluindo essa parte, as várias fontes de conhecimento. Só vou dar porque a gente acabou de fazer aqui, nem se alguém quiser perguntar. Quais são as grandes fontes? Ou aquilo que nós mais encontramos na epistemologia, na literatura? Percepção. Essas são as fontes de conhecimento. Algumas são consideradas fontes primárias, outras são consideradas fontes secundárias. Mas todas são fontes. Então nós temos aqui a percepção, o raciocínio, e olhem seus representantes. O raciocínio. Essas são as duas, certo? De lá para cá, a epistemologia moderna passeou por aqui. A introspecção. E vocês logo, esses aqui estão sempre ligados a um desses dois. Então esses são os dois. A introspecção, o pensamento por si mesmo. Você não precisa de nenhum tipo de experiência. Você com você mesmo. Tá lá a figurinha. A introspecção. Depois, a memória. Muitas teses defendidas, até um amigo meu, a primeira tese na PUC sobre memória foi Ricardo, então, que defendeu. Muito interessante. A memória, a própria memória como fonte de conhecimento. Não precisa de nada, é só da memória pela memória mesmo. Ok, vai ter uma grande crítica aí, assim, o que é memória? Porque foi colocado lá dentro, então já não é primário. Eu quero saber quando foi que tu colocou lá dentro. Por exemplo, isto é um copo, ok, eu conheço o copo, aí agora eu tenho isso dentro da memória, né? Okay. Lá na memória, então, eu não preciso mais de nada, aí eu tenho assim, eu conheço o copo. Conhece? Sim, porque eu tenho uma memória disso. Ok, então a memória é fonte de conhecimento. Só que os críticos vão dizer que não é fonte de nada. Ela só está aqui porque houve uma experiência antes. Aí realmente, quem defende isso aqui vai ter que responder a muitas críticas. A indução, os insights, muito ligado à razão. E aqui está a minha, né? O meu grupo, que é a minha tese, está aqui no testemunho. Inclusive, essa é a capa do livrinho que eu fiz lá para a tese. Então, aqui está a minha pesquisa em testemunho. Tá? Eu estou aqui nesse grupo aqui. Então, vocês observem que tem muitos. Podemos passar? Tem outra coisa. A vocês, acho que talvez alguém possa ter se perguntado, gente, cadê a religião? Né? E cadê o que nós chamamos em filosofia clínica de singularidade existencial, não tem? Pois é, gente, em epistemologia, segundo Feldman, mesmo que controversamente, porque isso aqui não está na literatura, não é literatura de primeira linha, existem outras fontes. Quais são as outras fontes? Os insights religiosos e místicos. O que dizer de São João da Cruz? O que dizer de Santa Teresa de Ávila? Esqueçam que eles são religiosos, pegam eles como agentes, as intuições que eles tiveram. O que é aquilo? Porque aquilo não está dentro de nenhuma outra corrente. Bem, existe uma literatura ali atrás, tá? Vocês ficam aí, aqui na frente é só lá. Então, existe uma segunda literatura, e nessa literatura são aceitos os insights religiosos e místicos. Lembre-se, nós estamos tratando de filosofia analítica, tá? Então, nós temos Agostinho de Hipona, quem defende, então, um dos defensores dessa corrente. Depois, a própria ciência pela ciência, a ciência instrumental, a ciência, fazer sapato, fazer as peças de barro, tudo mais, fazer, a ciência. Também é uma fonte de conhecimento, Francis Bacon, né, na era moderna. E o que nós chamamos de singularidade existencial, percepção extrasensorial. É como se nós dissessemos assim, Will, como é o nome desse livro? Aí aqui não tem nada. Aí o meu diz assim, Pedro. Como é que ele sabe? Então, ele tem uma sensibilidade extrasensorial. Ele não precisa do sentido para ver a cor. Algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm essas adivinhações. Então, essa está numa literatura segunda, não é literatura de primeira. Mas Feldman diz, olha, nós não podemos negar. Que algumas pessoas estão lá, a cartazinha do baralho, né? Aqui, quanto tem aqui? Aí, Alexandre, as de copas. Vou misturar. Quanto é que tem aqui, Alexandre? Ah, não sei o quê. De pau, não sei o quê. Ok, tá aí. Não pode negar, essas coisas existem, né?
e o Pasteur teve essa intuição de colocar isso em filosofia clínica. Ele diz, e na hipótese dele, é que isso não pode ser descartado, né, na área da epistemologia. Então, nós temos um tópico em filosofia clínica para isso. Outra crítica à epistemologia platônica é o seguinte, é sobre aquela cláusula de justificação, porque a grande confusão dá naquela cláusula de justificação, então a gente não tem justificação. Aí a gente fica procurando explicação para justificação, e é justamente nessa explicação para justificação que os outros vão derrubando. Tu vai acrescentando uma cláusula, o outro vai derrubando. Então, alguns epistemólogos dizem assim, gente, não precisa. Vamos deixar conhecimento como crença verdadeira. Veja. Crença é a minha opinião. Crença. Eu creio que está ali. Se é verdadeira, basta. Não está verdadeira? Não é verdadeira? Basta. Para que mais? Aí diz, não, mas pode ser falsa. Sim, mas tu está dizendo assim, pode ser falsa. Eu não estou abrindo a hipótese que seja falsa. Ela tem que ser verdadeira. E realmente, gente, olha, se conhecimento é crença verdadeira, eu... É verdade. Eu estou tirando todas as hipóteses de falsidade. Então, se é verdadeiro, eu não preciso de justificação, é verdadeiro. Então, começam aí. Ai, a discussão aí é grande. Há quem defenda, fundamentado na análise platônica do conhecimento, que somente quando uma crença verdadeira vem acompanhada de razões para crer, justificação, é que, de fato, ela constitui caso de conhecimento, como o Fiume. Já tem outra corrente. Há quem sustente nessa mesma linha que a definição tripartite de conhecimento, embora necessária, é insuficiente, tornando-se algo de baixo. A gente vai ver agora a guerra. Há quem defenda, contrariamente, que justificação não é um componente necessário do conhecimento. Acabei de dizer, como? Vai dizer o seguinte, basta que seja crença verdadeira. O que é verdadeiro é verdadeiro. Se eu creio que aquilo existe e aquilo existe, basta. Existe, deu. Certo? É verdadeiro. E ainda, há quem simplesmente diz assim, olha, eu não vou me meter nessa briga. Há quem simplesmente não cite justificação como condição necessária para o conhecimento. Muito embora disso, não se conclua propriamente sua rejeição, como Dresden. Dresden vai dizer assim, vou ficar calado. Eu não vou nem me meter, eu não vou falar contra nem. Eu vou escrever meus livros, vou fazer minhas teorias sem falar de justificação. Daí vem Lourenço Bonjou, que diz o seguinte, gente, diante de tudo isso, tem uma famosa frase dele, por que não deixar desabrochar várias flores epistemológicas? Então, por isso que eu botei aquele coisinho ali, várias flores epistemológicas. Quem acha que precisa de justificação, quem acha que não é necessário, quem não toca nisso, deixa. Então ele vai falar que o cenário em epistemologia poderia ser essas flores, várias flores epistemológicas. Podemos fazer. Tá aí. O homem que revolucionou a epistemologia moderna. Em 1973, Edmundo Gehrer publica, gente, um artigo de 2,5 páginas. 2,5 páginas, composto de 3 exemplos. Esse homem pegou em 2,5 páginas e revolucionou a história da epistemologia. E o nome é: é conhecimento crença verdadeira justificada? Ele faz a pergunta e ele começa a mostrar que não. Então, o que é que ele vai dizer? Ele coloca aqui as proposições, falando de conhecimento proposicional, né? Verdade, crença e conhecimento. Então, os casos de Gehrer, ele inaugurou um período que a gente chama de pós-Gehrer, em que ele bota tudo isso abaixo. Podemos fazer um videozinho.
Unfortunately, the classical account of knowledge doesn't work. This came to light in the early 60s on account of a very famous paper, a journal article by a man called Edmund Gettier. Now, this paper is the stuff of legend in philosophy, it's just 2.5 pages long, but it completely demolishes the classical account of knowledge. What Gettier offered were cases where you have agents who have got true, justified beliefs, that is, they meet the conditions imposed by the classical account of knowledge, and yet they don't know. In particular, what's distinctive of Gettier cases is that the agent concerned doesn't know because it's just a matter of love, their beliefs are true. These are what's called Gettier counterexamples. And we're going to look at some of these counterexamples, these cases.
And notice the examples that we're going to look at, they're not the original examples that Gettier offered. His examples are quite complicated. But we don't need to use Gettier's complicated examples to make the point that he wants to make. There are much simpler examples that can make his point. The first one we're going to look at is the famous stop clock case. So this was first offered by Bertrand Russell, though at the time he didn't realize it was a Gettier case. He used this example to illustrate a different point. But imagine that someone came downstairs one morning and they form their belief about what the time is by looking at the clock in their hall. And let's suppose that this clock has been very reliable up until now. There's no reason to think there's anything wrong with it today. The time it's telling looks plausible, it's roughly correct, and so on. So you know it's roughly what time it is in the morning, and what the clock says pretty much corresponds to that. So you form the belief about what the time is by looking at the clock. And now let's stipulate that the belief that you formed is true. So you form a true belief by looking at this clock. Now the belief is fully justified because you've got good reasons for believing what you do. The clock is a reliable clock. You've got independent reasons for thinking that what the clock says broadly correct. You've no reason to doubt that the clock is giving you a wrong answer and so on. So you've got to justify it truly. Here's the twist in the table. Suppose the clock has stopped. Suppose it stopped 12 hours ago. Or 24 hours ago if you're using a 24-hour clock. So what we're looking at right now is a stop clock. However, you just so happen to be looking at the stop clock in one time of the day, two times a day, whether it's a 12 or 24-hour clock, when it's showing you the correct time. Here's the crux of the matter. You can't come to know what the time is by looking at a stop clock, even if you happen to get a true belief about what the time is, as has happened in this case. And part of the reason for that is that getting a true belief about the time by looking at a stop clock is just too lucky. If you've got a true belief, it's just a matter of luck. Your belief is true. And so we're offending here against the anti-luck intuition of knowledge, which we saw in part one. So it seems what we've got is justify true belief, so we've got a belief that satisfies the condition of the classical account of knowledge, and yet we haven't got knowledge. And in particular, we haven't got knowledge because we've got a true belief where it's just a matter of luck that the belief is true. So in the immediate aftermath of Gettier's article, people thought that maybe there would be a simple solution to this. So maybe, for example, all we need to do is to take the classical account, the tripartite account, the three-part account, and just add a fourth part onto it, add some fourth condition which gets around the Gettier problem. But it soon became clear that this is not as straightforward as it looks. In fact, it's, I think, pretty much widely accepted now that there is no straightforward way of just simply adding an extra condition onto the classical account to fix the problem caused by Gettier cases. Now, I can't go through all the different proposals that people have made in this regard, so what I want to do is just pick out one proposal which might, on the face of it, look very plausible, and try and give you a sense of some of the problems that this proposal faces. So here's a view that someone called Keith Lehrer has put forward, and various other people have tried to defend versions of this. The thought is that we need to add to the classical account a fourth condition, which states that the belief is not based on any false assumptions or false lemmas. So a lemma is just for our purposes, we just think of an assumption. So this is called the no false lemmas view. So knowledge becomes justified, true belief, where the true belief is not based on any false lemmas. So no false lemmas account looks quite plausible in the text, but you just add this extra condition to knowledge, and thereby you exclude Gettier cases. The devil, however, so often in philosophy is in the details. In particular, we need to be given a principled way of understanding what an assumption is, what a lemma is in this context. And that's actually quite a tricky thing to do. In particular, we don't want to be offered a way of thinking about assumptions, about lemmas, which is so broad that it excludes even genuine cases of knowledge to be knowledge. But equally, we don't want it so narrow that it fails to exclude Gettier cases as cases of knowledge. So, consider, for example, a very narrow way of thinking about assumptions. We might think that an assumption is something that one actually thinks about as an assumption, informing one's beliefs. So in the stop clock case, for example, we might imagine that informing the belief about the time by consulting the clock, our agent actually thinks to himself, I'm assuming here that the clock is working, or something like that. Because the problem with that is that it seems psychologically implausible. When we form beliefs about the time, we seem, quite properly, to just simply directly form the belief. We don't think to ourselves, it's hard to list in our minds what assumptions we're making in making informed beliefs that we do. And remember, the subject has no reason to think that the clock isn't working. So they might go through this process if they've got a reason for thinking the clock isn't working. But insofar as what they're faced with is a working clock, it seems the right thing to do is just form a belief about what's coming. So the Gettier problem is much more difficult to resolve than it may at first appear. In particular, it's not amenable to a quick fix. Now there's two sorts of very general questions, issues that are raised by the Gettier problems. The first is whether or not justification is even necessary for knowledge. So the Gettier problem demonstrates that justification is sufficient for true belief in knowledge, that you need at the very least something else. But of course, one might at this point wonder whether maybe justification is the problem here. Maybe rather than trying to find some extra condition to add to justification, maybe we should rethink what we require from our judgment of the true belief. Maybe we don't need justification at all. Maybe some other kind of condition is what we should add to knowledge. And this is one possibility that epistemologists have explored in the aftermath of Gettier's famous article. And the second problem, which might relate to the first, is the issue of, well, if the justification condition doesn't eliminate knowledge undermining luck, right? If the justification by itself can't respond to our intuition about what we call the anti-luck intuition, can't explain how when we know we've got true belief that isn't down to luck, well then, what kind of condition would do that? So it seems we've got a basic demand that we lay down in a theory of knowledge that we want to account to how it is when we know that our true belief isn't down to luck. Gettier cases show that we somehow justify our true beliefs that are down to luck. And so the question then becomes, well, what kind of condition must we add to knowledge in order to be confident that we've got concrete success, true belief that isn't down to luck? And that's quite a puzzle. We thought justification would do that. It doesn't do that. So what kind of condition would do that? So we're left then with a fundamental problem. And the problem is, what is knowledge? If it's not justified true belief, then, and it seems it isn't, that's the moral of the Gettier case, is, well then what is knowledge?
Nós temos então o professor Duncan Pritchard, ele é professor na faculdade, é professor de Psicologia, Filosofia e Ciências da Linguagem na faculdade de Edimburgo, na Escócia. Me ajudou muito na construção da minha tese e tive diversos diálogos com ele, até um convite, que ele tem um livro e gostaria muito de traduzir o livro dele, Epistemologia, para o português. Ele me convidou para fazer isso, eu disse a ele que eu não tinha cacique para isso. E se alguém quiser ir entrar, é um bom projeto. Então, vamos para o próximo. O que o professor Pritchard disse? Vejam, que as condições colocadas por Sócrates ou por Platão foram derrubadas, então, pelas falsas declarações de Gettier, né? Então, essas três condições, ou seja, o sujeito conhece que P conhece a proposição, se e somente se a proposição é verdadeira, o sujeito crê que ela é verdadeira e o sujeito está justificado que ela é verdadeira, ok? Então ele vai dizer o seguinte, olha, pode acontecer casos em que você tenha as três condições, como o nosso colega perguntou lá atrás, e você não tenha conhecimento. Então é necessário acrescentar uma quarta condição. Então outros como Lehrer, Kit Lehrer, Alvin Goldman, John Pollock, se aventuraram a isso, a colocar uma quarta condição para que seja conhecimento. Então ele vai dizer, o sujeito S conhece que P, se somente se S crê que P, está justificada em crer que P, P é verdadeira e a justificação de S não está baseada numa premissa falsa. Ou S não infere P de uma falsa proposição. Ok, eles colocaram, só que já teve gente mais à frente que apresentou, que eu não trouxe aqui, senão ia ficar com preto, né? Já trouxeram mais condições derrotadoras. Podemos passar. Então nós temos os casos de Gettier que dá o seguinte. Nós temos aí as condições, quais são as explicações para isso? Nós temos uma teoria que se chama a teoria causal de crenças, né? Então ele muda o debate de crença e para crença e justificação, que é a casa do reabilismo, a doutrina de que os objetos físicos e os eventos do mundo exterior são de alguma forma construções do espírito humano. Nós temos lá do outro lado, nós temos a teoria do pragmatismo, essa é que, segundo Sócrates, né, Sócrates estaria correto, defende uma teoria que só pode ser comprovada pelas suas evidências práticas, é necessário o evidencialismo, e tem uma outra ainda chamada defeater. O que é defeater em epistemologia? Defeater é derrotadores. Tu apresenta uma argumentação, eu derroto tua argumentação. Só que esse meu derrotador tem que ser muito forte para que não venha alguém atrás de mim e derrote o meu derrotador. Em inglês chama undefeater. Então eu tenho um defeater, a tua proposição, mas o meu defeater precisa ser undefeater, ou seja, derrotador, não derrotado. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma cadeia enorme, né, quanto a isso. E a última crítica então que a gente faz à epistemologia platônica é na questão justamente do relativismo, de que ele foca muito na questão de rebater a Protágoras e ele deixa um pouco a epistemologia do lado. E, claro, o foco dele era isso, era rebater o relativismo. E aí nós vemos então um exemplo de Edmundo Guerra que destrói então essa definição tripartite. Mas enfim, pessoal, em epistemologia, para a gente deixar assim guardado, o que é que nós temos até hoje? Quando a gente vai falar de teoria do conhecimento, quando a gente vai falar de epistemologia, o que é que vai ficar? Quem nos ofereceu a definição que nós guardamos até hoje foi Platão, botando na boca de Sócrates. Conhecimento é crença, a verdadeira, justificada. É isso. É necessário saber que nem todos os epistemólogos seguem essas três. Há quem acha que só precisa de crença verdadeira. Justificação não é necessária. Há quem acha que justificação é uma condição necessária. Há quem não cite, não se meta, coloque só como crença verdadeira. Ok? Então, isso. E Bonjour vai dizer, olha, não tem nada que a gente não possa dialogar com todas essas outras. Bem, então agora na nossa terceira parte, é mais a parte final, a gente fará essa ligação com filosofia crítica. Antes da gente entrar nessa parte final, finalmente alguém quer fazer mais alguma colocação? Podemos passar para o presidente? Bem, dessa conversa toda, o que é que a filosofia clínica diz? Eu queria só fazer uma ressalva que daqui para frente a gente vai ver os vídeos de Lúcio Pater. Então, são de minha responsabilidade, as perguntas devem ser direcionadas para mim, ok? Não para ele, por mais que ele esteja aqui, certo? Então, a opção foi minha de colocar os vídeos, então, certo? O que é que nós temos aqui em filosofia clínica? A filosofia clínica, por sua vez, num sentido amplo, se ocupa do estudo do conhecimento. No entanto, diferentemente de algumas escolas, ela considera quem? A filosofia clínica. Ela considera também, além do tradicional concebido, do tradicionalmente concebido, as implicações pragmáticas do saber, entre outras dimensões, ampliando dessa maneira o escopo teórico, metódico e conceitual da epistemologia. Portanto, seu objetivo, o objetivo da filosofia clínica ao tratar de epistemologia, não é pura e simplesmente ocupar-se do processo cognitivo, mas o treinamento da habilidade intelectiva do sujeito em vista da liberdade do pensar. Nesse sentido, a filosofia clínica aborda o tema da epistemologia perpassando pelos seguintes vieses. Qual o modo de conhecimento das coisas? Quais seus limites? Qual a natureza desse conhecer? Em paralelo ao modo de abordagem da filosofia analítica, poderia se perguntar, pergunta Lúcio Pater, de que modo se obtém conhecimento? Quais as fontes de conhecimento? Qual a natureza de conhecimento? Então, nós vamos ver. Esse vídeo é um vídeo editado por mim, certo? É um vídeo feito pelo Pater no 15º Encontro Nacional de Filosofia Clínica e no primeiro Encontro Internacional de Filosofia Clínica. Ele fala de Londres.
Muito bem. Quando no consultório nós trabalhamos as felicidades dos nossos pacientes, a estrutura do pensamento deles, alguns elementos apontam diretamente para a epistemologia, as teorias do conhecimento que a pessoa utiliza. harmonies with positive and negative. Interessante, os parentes vão entender o culto conhecimento específico quando vão tentar buscar elementos nulas. Ou às vezes elas utilizam mais de uma, dependendo do contexto que se referem às mesmas, e utilizam outras bem diferentes quando se tratam dos elementos do mundo das considerações periféricas. Mas seja qual for a teoria do conhecimento que a pessoa utilize, para a compreensão, para a dimensão muito existencial, para suas localizações no mundo, etc., há aspectos bastante peculiares.
Então, nós vemos nesse pequeno vídeo o seguinte, que em filosofia clínica, mais do que em epistemologia analítica, existem muitas maneiras de conhecer. Diz Parker no caderno E. Pode passar. Algumas pessoas precisam ver algo funcionando mecanicamente para, a partir daí, terem a vontade de conhecer, segundo esse parâmetro. Outras dão validade apenas aos dados teóricos. Outras ainda, em geral, conhecem com a vivência emocional, desvalorizando aprendizagens teóricas. Segundo Parker, o serviço do filósofo clínico, ao ser solicitado em clínica filosófica por um partilhante, e quando o tema se trata de epistemologia, é buscar compreender como a pessoa conhece e quais os meios utilizados por ela para obter conhecimento, ou seja, os meios de conhecer o que conhece. Diz ele no caderno E. O filósofo avança em direção à construção do pensamento. A. Qual a natureza da relação de uma pessoa cega com os objetos de seu uso pessoal? B. De que modo uma pessoa aprende o que é certo e o que é errado? C. Como a pessoa compreende o que vivencia? E continua o autor a buscar caracterizar a epistemologia segundo os parâmetros da filosofia clínica. Diz Pachter no caderno E. Por analogia, o estudo epistemológico é uma pesquisa anterior ao que tem por verdade subjetiva. É uma observação atenta do próprio aparelho a ele mesmo, uma visão especular de espelho. Nesse sentido, a epistemologia pode ser tão fundamental quanto inútil no decorrer do processo clínico. No entanto, quando o objetivo é de fato a análise do modo de conhecer, a filosofia clínica, por sua vez, utiliza-se de três campos. Isso a gente já viu bastante. Ele vai dizer: a lógica formal adaptada à clínica, a esteticidade associada à somaticidade e a matemática simbólica. Digo eu, apesar da definição, Pachter não se ocupa de explicar de modo aprofundado e sistemático o uso desses termos. No que segue, buscaremos por aproximação uma explicação sobre tais conceitos. Então, o que seria lógica formal adaptada à clínica? É o primeiro estágio. Pachter vai dizer que, quando se trata de epistemologia em filosofia clínica, nós temos três estágios. Um estágio mais mecânico, esse estágio ele chama de lógica formal. Depois, um outro estágio, que é um estágio de conhecimento por somaticidade, para se chegar à matemática simbólica. Matemática simbólica exige uma experiência bem mais profunda, tanto do partilhante quanto e principalmente do filósofo clínico. Então, matemática simbólica é processo. Começamos de forma mais mecânica. Ao utilizar a lógica formal adaptada à clínica como conceituação para designar uma das áreas do saber epistêmico em filosofia clínica, é bem provável que Pachter esteja se reportando à concepção aristotélica. Pensando dessa maneira, evocamos o próprio Pachter que diz. Pode ler pra gente?
Conceito é o que é expresso em mim naquilo que aprendi do objeto. É o ponto a observar que afastar Kant, o estudo se afastará dele em direção à lógica formal aristotélica. Isso se deve ao modo como o mestre considera as formas a priori da sensibilidade, tempo e espaço, ao vínculo da intuição, aos sentidos, fora do intelecto, entre outros.
Então, nós temos aí. No entanto, preocupado com o uso da literalidade do logicismo formal, adverte Pachter ao escrever.
Um engano comum do filósofo clínico, em suas primeiras semanas de aula, é entender que durante o logicismo formal, ele deve se habituar à interpretação literal e à interpretação lógica, somente na especificidade. Ele poderá fazer a interpretação e a bom senso.
Então, Pagde vai dizer que o primeiro caminho é esse mesmo, é o caminho mais mecânico, é aquilo que a gente vai, né, essa análise estrutural da estrutura de pensamento do partilhante. Ele diz que esse é um processo que começa mecanicamente, quando o tópico se trata a epistemologia, aqui eu digo que há uma hipótese de que Pagde esteja se reportando a Aristóteles, a lógica aristotélica. Mas ele mesmo vai adverter que cuidado para não se estagnar nesse estágio. Né? É necessário estar atento e abrir possibilidades de que a pessoa manifeste outros estágios, como, por exemplo, somaticidade, até chegar a um estágio mais aprofundado, que é matemática simbólica. Então, Pachter vai concluir.
Bem, na hora da paralógica formal aqui, então, o que ficou entendido? O filósofo se preocupa, durante toda a primeira parte da filosofia clínica, com a forma, não com o conteúdo. A especificidade lida com a forma, num sentido ainda mais complexo. Por essa razão, tive tantos cuidados ao associar a lógica aristotélica kantiana à história inglesa e à filosofia analítica da linguagem. Essa era a garantia, até agora, de que o verbo não seria vazio de conteúdo.
Tá dito. Está, né? Dito, está provado. Então, quando o Pachter dá a ideia de epistemologia na clínica filosófica, ele diz que tenta associar isso à lógica aristotélica, não só aristotélica, mas kantiana, porque kantiana, lembre-se que Kant faz a síntese do empirismo com o racionalismo. Ele diz, ele mesmo, aí, literalmente, que também associa a escola empírica inglesa e não deixa de fora a analítica da linguagem. Nessa analítica da linguagem, também acho que foi num dos congressos dos encontros nacionais, eu tenho um artigo publicado aqui em Analítica da Linguagem, onde lá também eu faço por hipótese quais são as aproximações com a filosofia clínica. Então, nesse videozinho pequenininho, Pachter mesmo vai falar do que nós podemos entender sobre lógica formal.
Uma das características da nossa época, bastante pronunciada a respeito da epistemologia, é como se dá a aprendizagem, como é feita. Também um fator bastante estudioso que percorre muitos trechos e elementos nesta formulação. Olha, algumas pessoas, quando elas vão trabalhar a aprendizagem, elas não levam a maior parte dos seus elementos de aprendizagem a fatores mecânicos, fatores de esquematismos, fatores externos, altamente diretivos, direcionados, que acabam ocupando uma parte muito grande da aprendizagem dela, tornando aqueles elementos que são automáticos, funcionais, ligados a dados intuitivos, a conectivos muito complexos e que poderiam fazer a maior parte dessa aprendizagem obsoletos, invertendo assim um pressuposto que já poderia ser utilizado nessa época. Eu vou repetir e depois vou dar alguns exemplos. Na nossa época, era ainda extremamente utilizado um modelo epistemológico do qual a maior parte do trabalho da sala, a maior parte é mecânica, a maior parte diz respeito a elementos que são retrógrados, se considerarmos a evolução da estrutura de pensamento a partir de uma civilização, de uma sociedade, de uma cultura. Isso faz com que aquela parte da estrutura do pensamento que poderia se ocupar de maneira muito mais profunda e complexa disso, fique obsoleta nesse processo todo. Uma pena. Podemos fazer bem diferente. Vamos ver agora alguns exemplos. Uma pessoa vai aprender a dirigir um automóvel. Você já viu como, né? Já visitou uma aula de escola? Vá para lá. Observe como é feito. Um sistema de repetições, um movimento no qual fatores mecânicos são treinados exaustivamente. Se você quiser deslocar isso para a área da arte, por exemplo, visite uma escola na qual se estuda piano. Você transformará nesse ensinamento do piano acelerado, repetindo bastidas, sequências no teclado. Isso não é como essas duas áreas. Em grandes partes, em de uma maneira muito extensa, isso hoje está muito utilizado. É bacana. Esse aspecto mecânico faz com que os elementos mais profundos, automatizados, puxa vida, a pessoa levou a vida inteira para construir sua estrutura de pensamentos tal qual ela é hoje, neste momento. Por que utilizar tais artefatos, tais artifícios mecânicos e retrógrados do ponto de vista da complexidade da ET? Bem, mas como poderia ser diferente? A diferença aqui vai partir da historicidade da pessoa, da epistemologia que a pessoa utiliza nos vários contextos, nas várias maneiras, e as adequações, desde os exames das categorias, ou seja, do mundo objetivo, que é onde ela está inserida, até os procedimentos clínicos informais dela. Dentro disso, o que se pode trabalhar quanto à epistemologia na clínica e na pessoa? Muito provavelmente nós já estamos num patamar no qual podemos sugerir, orientar, ajustar com pequenos elementos, pequenos desvios, pequenos focos, pequenas orientações que farão com que a estrutura de pensamento, ao tomar ciência em contato com isso, faça a maior parte. Há muitas exceções a isso que estou falando. Claro, vocês são filósofos clínicos, estudam, trabalham com pessoas em hospitais, em clínicas, e sabem, mas há duas exceções. No entanto, vamos perseguir dentro dessa linha de colocar a atenção dos conteúdos em direção às profundidades epistemológicas e vamos deixar as exceções de lado neste momento.
Bem, pelo adiantado da hora, eu vou diretamente aos exemplos. É o seguinte, nós vimos aí a primeira parte, que é a epistemologia lógica formal adaptada à clínica, em que ele vai dizer que esse processo é mecânico. Bem, um problema que a gente apresenta à parte, não só a ele, mas também a todas as outras correntes psicológicas, a gente apresenta em nome de Frege, Ludwig Frege. Frege faz uma crítica a todas as correntes epistemológicas que parece confundir o que é ser por verdadeiro e ter por verdadeiro. Então, Frege vai dizer o seguinte, que existe um certo psicologismo lógico e parece que, de boa parte, Pater faz. Tem uma tendência mais a Protágoras, que, por sua vez, a Schopenhauer, que é o segundo capítulo escrito na nossa obra pela professora Rose. A professora Rosa, então, descreve toda essa primeira parte. Então, se nós disséssemos assim, está tranquilo? Não, não está tranquilo. Não está tranquilo isso nem para nós, filósofos clínicos, nem para o Pater, e nem para qualquer outra corrente psicológica, qualquer outra escola em psicologia, que terá que responder às críticas feitas por Freire. Pode passar. Então, isso nós não teremos tempo para aqui. Essa é uma enorme crítica feita por Frege, onde Frege vai dizer, ó, vocês que dizem que o processo de epistemologia, esse processo é subjetivo e cabe unicamente ao sujeito, vocês estão deixando de lado as normas lógicas. Vocês falam em lógica, mas vocês não respeitam as normas lógicas. Então Frege vai dizer o seguinte, vocês estão confundindo, e ele faz a crítica ao chamado psicologismo lógico, onde ele diz, alguma coisa é da psicologia, mas existe outra coisa que é da lógica. Então, só quero apresentar para vocês que existe essa discussão, podemos passar, e essa discussão, podemos passar também esse slide, essa discussão é uma discussão que nós vamos ter, não é assim, se a gente for para um ambiente acadêmico e nós formos lá dar uma conferência, alguma coisa, tu é convidado para falar em epistemologia e filosofia clínica. Saiba, desde antemão, que alguém pode levantar na plateia e vai dizer quais são as respostas de vocês às críticas ao psicologismo lógico de Frege. Então é necessário dar uma lida nisso, porque perguntas como essa podem aparecer. Certo? Não só para nós, como qualquer outra corrente psicológica que trate de epistemologia. Temos aqui uma segunda fugindo dessa área, então Pater vai dizer que, bem, essa é uma área. Existe outra área de conhecimento em filosofia clínica quando o assunto é epistemologia. Segunda área, segundo ele, é esteticidade associada à somaticidade. Eu vou pular os vídeos e vou direto ao que ele diz aqui. Pode ler para a gente só as citações?
Minha intenção é que você perceba a correlação entre a primeira parte da filosofia clínica, o logicismo formal, e a segunda, a esteticidade, que estamos estudando agora. Essa correlação colocará você em contato editorial. Com isso, a terceira e última parte, a matemática simbólica, será agradável e tranquila.
Podemos passar para a citação. Ele vai dizer que o filósofo...
Preocupa-se durante toda a primeira parte da filosofia clínica com a forma, não com o conteúdo. A esteticidade lida com a forma num sentido ainda mais complexo.
Bem, então, o Pater diz que nós podemos conceder essa segunda parte, seria um segundo modo de conhecer em filosofia clínica. Nós abrangemos, nós damos essa possibilidade. Uma das críticas que pode passar... que a gente pode passar o vídeo, ele vai falar isso que está lá nos cadernos. Um problema que nós temos que responder em filosofia clínica é como se dá esse processo. Como se dá. Pode ser que o próprio Pater saiba, ele tem esse esclarecimento, não está escrito. Então, se nós formos para os escritos fazer as citações, então isso ainda não está escrito. Então, o que eu coloco ali é, por exemplo, a crítica que eu faço a isso, ou que nós podemos receber a qualquer momento, é o seguinte. No entanto, a questão que Pater não aprofunda é como se dá a abordagem epistemológica em filosofia clínica em cada um destes campos, como, por exemplo, aqui, em esteticidade associada à somaticidade. Isso talvez seja matéria para os estudos aprofundados por ele no futuro, ou até mesmo para seus alunos e seus seguidores. Então alguém precisa se ocupar disso, né, e tentar captar quais são as intuições de Pater nessa área para poder responder. Então, eu acho esse vídeo bastante importante, vamos focar nele. É uma hipótese de como eu vejo, consegui intuir que Pater fala de somaticidade associada à esteticidade para traduzir epistemologia em filosofia clínica.
Pieces of wood and all kinds of stuff. You know, after every meeting, he would tell me, "You never hurt me more than I hurt you." But, you know, I only did it because I love you. It's kind of, you know, communicating the wrong message to me about what love was. So for many years, you know, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I loved. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that's devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she's hating me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's pretty amazing. She gave me love.
Nesse site a gente encontra diversos testemunhos lá nesse site. Então, a gente vê, né? Isso é uma hipótese minha, né? De aonde estaria mais ou menos a intuição da filosofia clínica de esteticidade pode passar, associada à somatizar, associada à esteticidade, para responder à epistemologia e filosofia clínica. Então, nós abrangemos também esse tipo. Né? Então, o vídeo mais ou menos nos mostrou, ele aprende o que é amor de maneira somática, de maneira, né, especificidade, bem forte. Porque o padrasto dele batia, né, e dizia, olha, e o que é interessante, isso dói mais em mim que em ti, mas é necessário para que você aprenda o que é amar. O porquê batia não aparece no vídeo, pode ser por correção, para que seja um menino educado, para que seja isso ou aquilo, era uma maneira que o padrasto fazia. Se o padrasto era ruim ou não, não cabe julgar. Cabe aqui apenas um exemplo. Né? Então, o que, que ele faz? Ele apreende o conceito de amor pela dor. O que é amor, ele mesmo diz, que é a capacidade de suportar a dor. Onde é que ele vai, então, atuar na sociedade? Justamente lá nas vítimas. Também não tem a história completa. Podemos conjecturar que a vítima fosse uma namorada dele, alguma coisa do tipo. E aí ele assassina a mulher, também não por ser ruim, mas por um conceito de amor. A capacidade da esposa, daquela mulher, suportar a dor seria a capacidade de amar. Por esteticidade, por ele ter aprendido. Né? Então, epistemologia, aprender o conceito de amor por somaticidade, por especificidade. Por fim, nós temos então a terceira e última parte em epistemologia, filosofia clínica, matemática simbólica. Nós já vimos aqui o que Pater vai dizer. Existe o primeiro lance, o primeiro processo, ele é puramente formal. Um segundo que a gente abre em filosofia clínica é de uma epistemologia que passa pela somaticidade, uma epistemologia que passa pela esteticidade, sem chegar a algo maior, principalmente para o filósofo clínico. Ou seja, tratar de matemática simbólica é algo que exige experiência. E ele vai dizer no pós-fácil do caderno G1, isso leva tempo de pesquisa, isso leva tempo de clínica, de atendimento em clínica. Matemática simbólica não é algo, pode passar, não é algo muito simples, certo? E aí ele vai dando, mas como seria essa matemática simbólica? Então, lá no caderno E, Pater cita 10. 10 entre tópicos e outras coisas que não são tópicos, ele coloca até, por exemplo, exames categoriais de modo geral, ele coloca assim, ó, nesse caso aqui, dessa simples expressão, eu amo você, é um caso da gente fazer uma análise muito profunda para ter, sei que você me ama, saber que sou amado. Então, ele diz, passar por bastante todo esse processo. Podemos passar. Aí é o vídeo que veio, pode passar o vídeo também, que iria mostrar isso. Qual é o problema nessa questão da matemática simbólica que Pater não aprofunda e nós temos que enfrentar se formos a um diálogo com a filosofia analítica? É justamente saber separar escolas. Não é tão, né? É dizer, uma coisa é filosofia analítica, outra coisa é epistemologia e filosofia clínica. O que é que tem em comum? Em comum, como qualquer outra escola psicológica, é o estudo do conhecimento. Então, a maneira que isso faz, nem as escolas epistemológicas analíticas concordam. Vocês viram aquele quadro? Nem elas mesmo. Tem várias. Então, por que, que a gente tem também que estar dentro do rol? Então, é uma crítica que poderá aparecer para nós. Podemos passar. Então, agora eu trago o último videozinho,
que é que possa expressar um pouco essa matemática simbólica. Como é que se dá o conhecimento nessa matemática simbólica? Eu trouxe um videozinho de John Lennon, da Silva, talvez vocês já conheçam, no programa Se Ela Dança, Eu Danço. Então, demonstra pra gente, eu trouxe o vídeo por hipótese de aproximação.
Boa noite.
Boa noite.
O seu nome, cara?
John Lennon da Silva.
John Lennon?
John Lennon da Silva.
Sim. Eu perdi esse nome, meu trabalho.
Você é famoso, amigo?
É?
Do livro?
Você veio aqui dançar?
Vim dançar.
Assim?
Assim mesmo.
Qual que é a ideia disso?
Essa é uma roupa que eu fiz no meu cotidiano. E o que tem a ver com isso é a minha interpretação, que eu vou dançar na trilha da... que é a morte do cisne, com a minha interpretação do sol.
Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada bem.
Vou levar seu palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi, que eu me sorrindo, e toda a minha garra e todo o meu sol também.
Você conhece a versão original da morte do cisne?
Então, eu venho trabalhar há pouco tempo nisso, que meu projeto profissional, o programa profissional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo de, para mim, fazer uma reinterpretação no meu estilo.
Você sabe que é o cisne se debatendo até a morte, e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco.
Isso.
A versão original é essa, com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Tá.
Boa noite.
A respeito do vídeo, porque ele poderia representar matemática simbólica, ele diz assim: essa é a minha versão do que eu aprendi da dança, né, Morte do Cisne, da minha experiência de rua, enquanto street dance, e essa então é a minha versão de tudo. Então vocês observam, passa pela lógica formal, ou existe uma coreografia oficial que qualquer bailarina do mundo tem que apresentar aquela coreografia. Observou, foi lá, estudou. Depois ele associa a sua experiência, a sua somaticidade, a sua esteticidade, ele diz, junto com todas as experiências que eu tive de rua, né? Minha experiência com meus colegas, meus professores, e eu chego à minha versão. Então a versão dele, né, toda de uma roupa lá de street dance e tudo, e ele faz isso. E a maneira como ele faz, encanta o jurado, não só pela parte emocional, mas pegar se você dizer que vai dizer,
ele sabe que ele sabe a dança morte do cisne. Não exatamente como logicismo formal, não fez exatamente como as bailarinas fazem, não somente com a experiência de rua, poderia fazer tudo lá, mas como matemática simbólica. Então, gente, essa é mais ou menos, pode passar as considerações, né? Fiz umas considerações e aquelas que eu já apresentei também aqui, e pode passar. E aqui são pequenininhas as obras todas utilizadas aí nessa minha